ao DWBRcast, eu sou Fred Pavão e tumba lacatumba, tumba tá.
Eu sou a Thaís Ox e Perkins pra Companion.
Eu sou a Petra Leão e Are You My Mommy?
Eu sou Letícia Cosmos e sarcófagos são em Doctor Who são sinal de discoteca.
Pra quem não pegou essa referência, né, nós vamos... Junto com esse podcast, a gente vai colocar também pra vocês baixarem o Pyramids of Mars, que é um episódio do Quarto Doutor que também fala sobre múmias. Como,
né, e também tem Jelly Babies.
E tem a Sarah Jane Smith.
Sim, e tem múmias high-tech, tem discoteca dentro de sarcófago, tem tudo que toda...
Tem rifles.
Tem muito... Sarah Jane carregando rifles.
É. Sim. Mas esse podcast não é sobre Pyramids of Mars, talvez um dia a gente faça. Nós vamos fazer hoje o podcast sobre Mummy on the Orient Express, que é o 8º episódio da temporada, escrito pelo...
Paul Wormhurst.
Primeiro episódio dele na série. É isso mesmo?
Acho que é isso mesmo.
Primeiro episódio dele na série, né?
É isso? Oh,
começou bem, hein?
Não, não sei. É?
Eu não tenho certeza disso.
Eu tenho quase certeza que é o primeiro.
Tá bom.
Mas posso estar enganado? A gente vai botar aqui, mas eu tenho quase certeza que sim. É um episódio que... No começo eu fiquei meio... Putz, porque tem a Clara. Spoiler aí. Mas depois ficou um episódio muito bom, cara. Gostei muito. Acho que todo mundo gostou. Você gostou? Você gostou?
Eu gostei bastante.
Eu acho que se esse foi o primeiro episódio dele, começou bem.
Ah, então é isso.
Eu sou suspeitíssima porque eu sou fã da Agatha Christie, fã de múmias em geral e achei muito bom.
É, isso é uma coisa boa de você estar no podcast hoje, porque, por exemplo, eu nunca li nada da Agatha Christie, eu tenho essa falha de caráter total, eu sei...
Divórcio!
Não, eu sei o quão importante é, eu tenho essa noção, mas eu nunca parei pra ler, não por nada. Então é bom ter pessoas que entendem, porque provavelmente tá recheado de referência aos livros dela.
Até que não tem tanto, mas tem alguma coisa. O clima, principalmente, tem muito a ver com os livros dela, essa questão da era do jazz, e tem os arqueólogos, tem a referência, né, o negócio dos cientistas. Geralmente as histórias dela tem um médico cientista, sempre tem algum. E
o próprio lance de múmia, né? Você tinha falado que ela foi casada com um egiptólogo.
O segundo casamento dela foi com um arqueólogo e ela se interessava muito por essas questões do Egito Antigo. Ela tem inclusive um livro de mistério que se passa no Egito Antigo.
Olha aí.
Que eu não lembro agora qual que é. Morte no Nilo. Não, tem Morte no Nilo, mas não é esse. No final a morte. É esse que se passa no Egito Antigo mesmo. Mas tem vários, tem Morte no Nilo. Tem muitos livros dela que fazem citação às escavações arqueológicas, coisa e tal. Se passa em Bagdá. Era um ambiente que ela se identificava. Então esse clima todo tem a ver bastante, né? E claro, né, a referência a Assassinato no Expresso do Oriente, que é um dos grandes livros dela, um dos mais famosos do Hercule Poirot, que é o detetive, o Sherlock Holmes.
É o James Bond dela, né?
É o Sherlock Holmes dela. Ele quer até um Watson, que é o resto.
Olha aí, maravilha. Então segura essa ideia, segura toda essa explicação. Okay. Você que quer comprar o Expresso do Oriente, compra aqui no nosso linkzinho da Livraria Cultura do lado. Vamos agora para a nossa leitura de e-mails e depois partiremos direto para esse trem. Todos estamos com nossos tickets em mão.
Sim.
Vamos entrar no trem e até daqui a
pouco.
E se você não quer ouvir o feedback do último episódio, você pode pular diretamente para
18 minutos.
E agora, entrando no nosso bloco de e-mails dessa semana, nós tivemos ótimos e-mails, como sempre. Eu sempre começo o nosso bloco de e-mails falando que a gente teve ótimos e-mails, porque realmente a gente tá tendo ótimos e-mails toda semana, cara.
E muitos.
Engraçado.
Então, quebra até o coração de não conseguir ler todos, né? Porque senão vai ficar muito grande.
Pois é, a gente sempre recebe muito e-mail durante a semana, e cada semana que passa, como os nossos ouvintes aumentam, né? A gente vai recebendo mais e-mail e vai partindo mais o coração em ter que peneirar, tipo, só 4 ou 5, né?
Porque no máximo.
A gente não pode ler muito, senão o podcast fica muito grande, um bloco fica muito grande, né? Então, saiba que se o seu e-mail não foi lido e você, lá no fundo do seu coração, você montou o e-mail direitinho e não foi lido, não é porque a gente não gostou, é porque não deu para ler. Mas vamos passar para o nosso primeiro e-mail de hoje, que é do Marcelo Caetano.
Caetano.
Que lindo, seu e-mail é lindo.
Tá caetaniano demais.
Mas vamos lá, lê e-mail do Marcelo.
Olá, Thaís e Fred.
Olá.
Olá. Acompanho o podcast de vocês desde o número 1 e fico muito feliz em ver a qualidade crescente do programa.
Sofreu no primeiro, né, amigo?
Tadinho.
É doído até pra mim, cara. Mas agora tá melhorando bastante.
Agora pegamos o jeito.
Agora peguei o jeito, cara. Relaxa que agora é só pra cima que vai.
Bom, ele começa assim, ó. Sobre a Clara, gostaria de deixar a minha opinião, que é contrária a quase todos que já ouvi.
Vamos lá, quero ver.
Uma coisa que sempre me empolgou muito na Donna, minha companhia preferida do New Who, que ela não era uma doce menininha que precisava do doutor pra tudo. Com o tempo e as aventuras, ela foi aprendendo quem ele era e como ela era importante para todas as vidas que ele tocava.
Sim.
No caso da Clara, concordo totalmente com a Thaís.
Olha aí, por isso eu escolhi o e-mail dele.
Lógico. Que ela está saindo do tom nos roteiros em alguns momentos, como ficar nervosa com qualquer coisa ou virar professora do nada. Porém, o que mais deixa feliz com a Clara são justamente os enfrentamentos dela com o doutor. Ela não está disposta a abandonar a própria vida ou ignorar seus valores por causa do Time Lord.
Sim.
Me preocupa muito as pessoas que são fãs da série ficarem nervosinhos com ela e quererem que ela saia porque ela não abaixa a cabeça em vários momentos. Acho que o roteiro tem tudo pra ficar interessantíssimo quando temos um companheiro que bate de frente com o doutor. Ajuda a quebrar o status quo da menina disposta a perder tudo por causa de um alien charmoso, que foi predominante na série depois do retorno.
A gente até fala um pouco disso no podcast hoje, né? Que a série ela tem esses dois tons, né? A série, depois que ela voltou em 2005, o doutor ele tá mais passional do que ele era antes, né? Talvez o filme, né? Ele tenha sido um pouco mais passional. Mas, sim... Parece muito que o que rolava nas temporadas de 2005 pra cá era o amorzinho que a Companion sentia pelo doutor.
O flat, o romance.
E a Donna, tanto a Donna quanto a Clara nessa segunda parte dela, né, com o Capaldi, elas não têm isso. A Donna porque ela não queria mesmo, porque era o jeito dela. E a Clara porque ela não consegue mais. Ela tinha a paixãozinha dela e agora perdeu porque o Capaldi é um outro cara, né?
A gente vai falar disso aí mais pra frente, vocês vão ouvir. Mas é bem isso mesmo, né? Ela não vai abrir mão de viver a vida dela por causa disso. Ó, vou continuar aqui o que ele fala. Beleza que ela é muito boss e tá dando muito ataque de pelanca. Muito bom. Mas na minha opinião, isso enriquece a série muito mais do que uma Amy Pond vivendo de novo amor incondicional pelo doutor que a Rose tinha também.
É porque fica mais do mesmo, né?
É, na verdade a Amy e a Rose são bem parecidas nesse sentido de...
De
abrir mão de tudo pra viver as aventuras com ele.
Sim.
PS, estou gostando muito mais da Clara na temporada do que na 7B, porque nessa ela tem personalidade. Personalidade difícil, mas com personalidade. Continuem com o ótimo podcast, haters não me odeiem.
É
interessante porque nós dois, eu e o Fred, nós não gostamos da atitude da Clara no Kill the Moon. Mas teve bastante gente que apoia e que concorda com o que ela falou. Então é legal ver essas opiniões.
Toda semana aí a gente
diferentes,
tá botando, a gente,
né?
Tá botando a enquete no site e a gente tá vendo que como tá dividido, cara. Como a temporada tá dividindo as águas, né, da série mesmo, do fandom mesmo.
Sim.
Metade concorda, metade não concorda. Eu não sei qual é o motivo desse fenômeno, qual é a raiz desse fenômeno, mas ele tá acontecendo, cara.
Eu acho que eu posso até tentar explicar um pouco da raiz desse fenômeno.
Porque você é estudiosa de fandom. Thaís é estudiosa de fandom.
Sim, sou uma estudiosa de fandom, academicamente falando.
É verdade.
Minha carreira acadêmica tá um pouquinho estacionada, mas...
Mas ela existe, ela fala.
Mas,
sobre isso.
Já rolou aí uma pesquisa sobre fandom, sobre Dr. Who, inclusive. Mas eu acho o seguinte, o fandom de Dr. Who sempre se dividiu. Sempre teve um time A e um time B. Esse time A e B sempre trocou. Sei lá, na série clássica eu não sei como é que era, até porque não tínhamos fandom no Brasil.
Até porque a gente não era nascido em grande parte dela.
Sim, mas ele sempre se dividiu em, sei lá, era Davis e era Moffat, ou Tennant versus Matt Smith e tudo mais. Eu acho que tem a parte do fandom que curte mesmo o flirt, o romance e o Ru, mó legal. E tem a outra parte que acha muito mais legal o lance da aventura do sci-fi.
O sci-fi cru, né?
É. Não é nenhuma divisão meninos versus meninas, não. É uma divisão de
ideia de como a série deve rodar, né?
Do que eles curtem mais em Doctor Who. Porque Doctor Who não é sci-fi purão. Tem muita comédia e muito drama. Então, acho que é por isso que tá se dividindo. Tem a galera que acha que a Clara tá certa, sim. Porque ela tem todo o direito de reclamar. E também tem a galera que fala, não, cara, ela tá dando piti, o doutor tá... Com toda a razão, então...
Tá bom,
é gostoso, né?
Então, Caetano, fique tranquilo que se tiver hater judiando, vai ter outra metade que não tá judiando.
Com
todo
certeza.
Pode ficar tranquilo. Vamos para o nosso próximo e-mail. John Floyd. Parede do Pink.
Eu fiquei bastante confusa. Eu não sei se esse é o nome verdadeiro dessa
pessoa.
Não
deve ser, cara. Ninguém tem sobrenome de Floyd.
John Floyd. Mas vamos lá, porque ele fala umas coisas legais. Oi, Thaís e Fred. Meu nome é João, eu sou muito fã do podcast de vocês.
Já não é John. É João.
É, tá vendo?
Deve ser João Floriano. Vamos chamar de Floriano.
Não é. Sempre corro pra ouvir depois de ver o episódio da semana e realmente é muito bom. Ah, obrigada. Bom, desde que a oitava temporada de Doctor Who começou, todos fazem a mesma pergunta. Quem é Missy? E ao longo dos episódios, muitas teorias serão levantadas a partir dessa pergunta. Algumas pessoas dizem ser o mestre, outra que é o Valeyard ou a Clara do futuro. E como todo bom fã, também tenho as minhas teorias. Antes de falar da Missy, vou falar sobre a Terra Prometida. Na primeira vez que eu vi esse nome, logo me veio à cabeça a Terra Prometida dos Hebreus, um lugar prometido por Deus após o Êxodo, né? Quem leu a Bíblia sabe, né? Pelo que foi visto, diversas raças estão tentando buscar essa terra, talvez como a última salvação. Mas salvação de quem? Talvez do próprio Doutor. Ah!
Olha aí.
Como o próprio mestre disse em The Trial of a Time Lord, o Valeyard é a amálgama dos lados sombrios da sua natureza, em algum lugar entre a 12ª e última regeneração. E se me permite, você não melhorou com a idade. Provavelmente com a ajuda de Missy, Capaldi ou se tornará o próprio Valeyard, ou vai se dividir, tendo assim o Doutor e o Valeyard coexistindo.
É, essa é uma das minhas teorias, que o Doutor não chega a regenerar no Valeyard. O Valeyard é meio que o bagaço dele. Depois de dar uma espremida.
Inclusive,
entendeu?
A gente até tava discutindo que quem deu essas novas regenerações pra ele? Quem disse que é confiável?
É,
vai nossa. Que não tá bugado, vai que não vem com vírus.
Pois é, vai que tem um round 1, 2, 3 aí, está um negócio junto, igual quando você baixa quando baixa aqui, vem
exato,
tudo cheio de coisa.
Exato.
O nosso último computador ficou uma merda. Não baixem quando baixa aqui, inclusive.
É, estamos fazendo um monte de propaganda aqui porque tá louco, viu? Mas tem mais coisa, olha só. Mas e a Missy? Estou quase certa de que ela é algo novo, como descrito pelo Moffat, guardiã da Nether Sphere. Mas seria realmente bem broxante com tantas teorias sobre a volta de Gallifrey. O Doutor não para de escrever em quadros algo que realmente se parece com coordenadas de espaço-tempo. Em Robot of Sherwood, quando Robin Hood e o 12º encontram a nave dos robôs, vemos um simpático planeta laranja no monitor. Eu realmente quero acreditar que seja Gallifrey, mas no fundo eu sei que não é. Espero que esteja errado.
É porque é aquele lance que eu falo e eu vou repetir incessantemente nesse podcast agora. Que essa é a temporada dos misleadings. Ela sempre te guia a pensar uma coisa e não é, cara. Nunca é. Tipo, a gente viu que ia ter um planeta meio magenta, né? Que a gente achava que era Gallifrey e não era Gallifrey. Era lá o último planeta do tempo, sei lá, o finzinho de tudo.
Sim.
No episódio no Listen, né?
Uhum.
Aí tudo ainda tá sendo levado a acreditar e não tá sendo de verdade. Mas eu espero que valha a pena, cara. Pode não ser Gallifrey, mas se for um desfecho legal, já valeu a pena.
Mas vou te falar um negócio. Se não for Gallifrey...
Você vai ficar muito nervoso, né, cara?
Não vai ser só eu, não,
vai
cara.
Vai ser uma semana difícil aqui, cara.
Você sabe qual é? É o seguinte... Quando o Davis trouxe a série de volta, ele simplesmente decidiu limar Gallifrey. Foi uma decisão puramente baseada em meu gosto pessoal, gosto dele.
Foi a tentativa, foi a saída de fazer do Doutor um super-homem.
É.
Fazer dele
o último da sua raça.
O último criptoniano.
Coisa mais clichê do universo,
sim,
né?
Sim.
E eu acho que isso prejudicou a série de várias maneiras. Por quê? Porque na série clássica, os Time Lords, Time Ladies e enfim, a sociedade galifreiana como um todo, eles eram presentes na vida do Doutor, ainda que antagonistas. Então, quando você perde isso, você perde muito da riqueza da própria série.
Sim.
Né? E tá na hora da série moderna ganhar Gallifrey de volta. Porra, tô na oitava temporada já.
São 8 anos, né, nisso.
Entendeu? Então, tipo, pô, eu acho que enriqueceria a série.
Sim. Vamos então, senhor Floyd, vamos esperar que Gallifrey volte. E que não caia mais, né? A gente sabe
pelo
que ela tá
amor
lá,
de Deus.
Que ela, pelo menos agora a gente sabe que ela tá lá paradinha, bonitinha, né?
Sim.
Então, cabe a nós esperar, esperamos que seja Gallifrey, se não for, que seja um final decente. Vamos pro nosso próximo e-mail.
Nosso próximo e-mail é de uma garota, né? Porque eu também não gosto de ler só e-mail de homem aqui. Vamos ler o e-mail das meninas também?
Vamos,
que elas falam coisas legais.
E-mails bem escritos.
Que eu gostei muito do e-mail da Emília Santos.
Olha aí.
E aí, gente, beleza? Beleza.
Beleza.
Tô aqui escutando o podcast de Kill the Moon e tive que dar um pause pra escrever o e-mail. Que ótimo, né? Também faço essas coisas. É. Entendo perfeitamente o Fred quando ele diz que, enquanto assistiu o episódio, ele teve feeling de que algumas pessoas não iriam gostar.
E só como eu sou um cara que eu entendo as pessoas?
Ela falou que também teve isso. Ela sentiu a mesma coisa. É. Ai, amor.
Tô brincando. Não, eu entendo. Que bom que você entendeu o meu lado. Pra não sair como cara maluco.
O pessoal tava apostando muito alto nesse episódio, assim como eu. E enquanto assistia, teve aquele sentimento de que não é o que eu esperava. Também senti, mas não achei ruim. Senti que foi um episódio mais cru. Sei lá, não sei explicar. Uhum. Eu senti também meio cru, meio etéreo, meio vazio, meio...
Então, meio... É o que eu tô falando, ele foi muito sci-fi, sci-fi.
Puro.
Sci-fi cru.
É.
Tem quem goste disso. Eu gosto disso, por isso que minha nota foi alta.
Não, mas eu gosto também, viu? É que... De novo, toda vez que é sobre Doctor Who, a gente tem a expectativa lá na puta que pariu. E aí acabou que muita gente se decepcionou, mas vamos lá. Esse episódio me lembra muito aquele que a Amy vai visitar a Inglaterra no espaço. The Beast Below. Ela bota, inclusive, no título do e-mail. E no final, tem todo aquele dilema de uma vida inocente versus o resto da humanidade.
Sim.
Eu achei muito legal ver o Doutor em duas situações parecidas, tomando decisões tão diferentes. Então tive esse feeling de que quem não está se acostumando com o Capaldão não gostou do episódio. Né? Quem aprovou a atitude do Matt Smith não aprovou a do Capaldi.
Ah, sim. É, voltando aí ao lance da rixa, que sempre tem um lado A quanto um lado B.
É. Outra, eu defendo a reação da Clara no final do episódio. Não que o doutor estivesse errado. É que ela não estava acostumada a tomar decisões,
Uai. Parece de Minas.
Será que é de Minas?
Deve ser.
Eu também ficaria putaça se meu amigo jogasse uma decisão tão importante na minha mão e saísse correndo.
Ah, cara, eu acho que eu sou a única pessoa que ficaria de boa se isso acontecesse, cara.
É porque você não foi colocado na situação. Né?
É porque eu acho que eu estaria jogando a coisa na mão da pessoa, não estaria recebendo.
É, não, e é uma situação que a gente gosta de julgar, mas como a gente nunca passou por isso, é difícil, né?
É, eu já passei por isso.
Daí ela fala assim, obrigada pelos podcasts, gente, vocês estão de parabéns. Vou voltar pro meu agora. Beijos e até semana que vem.
Espero que curta, já semana que vem já,
que é, esse?
Já é hoje.
Olha o Wibbly Wobbly.
Olha aí. Então espero que curta esse também, Emília. Muito bom seu e-mail, muito bem escrito. Você escreveu o déjà vu correto. Isso foi isso que comprou.
Em francês.
Foi isso que comprou a gente ler seu e-mail.
C'est très bien, c'est fantastique.
Olha aí, beleza. Gastando meu francês, literalmente.
Gastando meu francês.
E agora então acabou nossa leitura de e-mail de hoje, com e-mails que enriqueceram aí nosso podcast.
Ah, eu acho que eles estão muito bons.
Continue mandando e-mails para podcast@doctorwhobrasil.com.br e vamos para no trem. Vamos entrar lá, conhecer nossa amiga Múmia. Fazer o review desse
amiga
episódio.
Mais ou menos.
Ah, não, eu gostei muito dessa múmia,
cê
cara. Gostou? Eu quero essa múmia pra companhia.
Você se apegou.
Eu me apeguei a múmia, cara, com ela de volta. Mas vocês vão saber nossas opiniões e de nossas duas amigas, Petra Leão e Letícia Cosmo aí de novo, no nosso review que nós vamos falar agora.
Bora!
Vamos lá. All aboard for Night Train! E agora, já partindo pro review direto, que episódio legal, né, cara? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que saber desse episódio é que no começo do episódio ele era um episódio de despedida e ele não termina com um episódio de despedida. Ele só dá um fôlego, né?
Ele é pegadinha do malandro, total. É pra fazer você acreditar que vai acontecer uma grande separação e no final, só que não.
É, depois daquele grande quebra-pau de Kill the Moon, né? E, aliás, depois de dois episódios bem mornos, assim, que eu achei Caretaker e Kill the Moon bem medianos, e depois o quebra-pau da Clara em Kill the Moon, a gente tem um episódio bem mais interessante, com mais ação, mais aventura, mais coisa, e a presença da Clara de novo. Todo mundo ficou a semana inteira achando que ela não ia aparecer, né?
É, tanto que foi o que eu falei na abertura aqui, que eu achava que esse episódio já tinha começado meio mal porque tinha a Clara, mas no começo do próprio episódio ele te explica porque a Clara tá lá. Ela fala que ela tá, acho que umas duas semanas... Quatro semanas? Curtindo esse ranço aí de estar com raiva do doutor. Mas isso passou e eles resolveram fazer a saideira, né? Fazer a última viagem.
Né? Uma despedida, assim, pra gente não se separar em maus termos. Então vamos fazer um último passeio, vai ser só relax, vai ser só pra curtir. E aí, só que não, no final dá todo o rolo.
É, tipo, tanto que no episódio todo, um fica cutucando o outro. Ah, mas você quer que seja alguma, que tenha alguma coisa a mais? Não, não, eu não queria, não. Imagina, eu, né, querer que tenha algum mistério, alguma coisa por trás. Não, eu só quero curtir o trenzinho.
Não, mas você vê desde o começo que a Clara, apesar de estar puta da vida com o doutor, ela também não tá pronta pra abrir mão disso ainda.
Então, porque eu, pelo menos, eu senti que é um episódio muito misleading. Ele todo te leva a pensar outra coisa, tipo, desde a intenção da Clara com a última viagem, até a intenção do doutor com a última viagem, até a intenção da múmia com o episódio todo, tipo, ele todo te leva a achar uma coisa que, no fundo, não é.
Ele é um episódio de subtexto, né? Tem um monte de coisa acontecendo não dita. Porque, na verdade, essa separação, coisa e tal, o que eu sempre vejo, e eu acho que isso é uma constante nessa temporada agora, é essa questão do... Na verdade, como tudo tem muito a ver com relacionamento, com amizade, com ciúme, mas nada é dito claramente.
Sim.
Então, essa coisa da despedida, assim, a conversa que a Clara tem com o doutor, de falar, ah, mas a gente vai continuar se vendo, né? Ele, sei lá, vamos? Ela, ah, mas você, sei lá, pode jantar com as pessoas, né? Exato. Ele, ah, não sei, pode ser. Ela, aí fica, ah, mas...
É chato?
É chato? Não, exato. Não,
até porque ele tá há 51 anos fazendo isso e ele nunca parou pra visitar ninguém, cara.
Ele nunca morreu.
A gente sabe que ele faz paradas ocasionais, tipo, o Tennant viu todo mundo... O Matt Smith já foi ver a Sarah Jane e a Joe. Então, assim, eles dão uma visitada ou outra, mas não é uma coisa constante,
mas,
né?
Mesmo o Ten, ele foi visitar todo mundo e ficou na dele, né? Ele não foi lá, tipo, jantar com eles, bater um papo.
Olhar.
Ele foi, tipo, dar uma olhadinha. Assim,
ele tava mais cuidando do que visitando, né?
Sei lá, né? É uma coisa meio complexo de Deus, assim. Uma coisa de querer...
Zelar por todo mundo
e ao mesmo tempo não se envolver, ou achar que...
Como que tá a vida de todo mundo, né?
Exato.
Em que pé ficou,
mas
depois dele.
Mantendo a distância, né?
Exato, assim, não posso me envolver. E isso é uma coisa que eu tava até comentando com o pessoal aqui antes do podcast.
Era isso que eu ia falar, que você tinha falado do lance dele de agir como Deus, porque ele dá o livre-arbítrio, mas já sabendo o que vai acontecer, né?
Exato, que era em referência a Kildemon, né? Que ele tem muito isso, o doutor, ele te dá a ilusão de que você tem uma escolha, mas na verdade ele já parte do princípio que ele sabe qual vai ser a decisão que você vai tomar. Ele se coloca no papel de Deus mesmo. E ao mesmo tempo tem muito a ver essa questão de como ele tá sendo manipulativo nessa temporada, né? Tudo que ele faz, ele manipula muito. Então, essa coisa, por exemplo, ah, Clara, você quer ir embora? Então tá, então vai. Mas assim, eu aqui não vou ficar indo te visitar. Acho bom você ter certeza do que você quer, porque é o que tá no subtexto, né? Assim, muito. Eu não saio por aí jantando com o pessoal. Se você quiser andar comigo, você anda comigo nos meus termos.
E é muito legal que ele joga ela numa aventura de propósito, sabendo que vai acontecer alguma coisa, porque no fundo ele sabe que ela quer ficar.
Exato.
Então ele meio que pega ela pela vontade de aventura. Olha aqui o que você vai perder.
Exatamente.
Se você sair,
mas,
né?
Mas vocês não acham também que isso é meio que... É quase que uma atitude paterna, que sabe que o filho tá batendo o pé pra querer uma coisa, mas o pai, né, a mãe, em geral, sabem que o filho não quer aquilo de verdade. Tá fazendo birra, né? Então, vocês não acham que soa quase como uma atitude paterna dele pra Clara?
Ah, eu não vejo dessa forma. O que eu vejo... Assim, a maneira como eu tô enxergando essa temporada. Não vejo ele como uma atitude paterna. Eu vejo como um amigo com ciúmes.
Manipulativo, inclusive. Porque, tipo, a Clara no episódio anterior, ela teve uma atitude que é bem parecida com a atitude que a Sarah Jane tem no Pyramids of Mars, que a gente citou no início.
Sim.
E que a Sarah Jane também chega num momento e diz assim, ai, mas a gente sabe que a Terra não vai acabar, vamos embora. E aí ele, ah, beleza, então eu vou te mostrar o que acontece com a tua Terra se a gente for embora. E tá tudo destruído. E, tipo, com a Clara, ele não deu essa opção. Ele falou assim, não. Ele foi manipulativo e, tipo, ele foi bem grosso, inclusive.
Então, porque eu acho que é aquele lance. Cada doutor tem um toque diferente, tem uma personalidade diferente. O doutor do Capaldi, era um negócio que eu tava até conversando com o pessoal no Twitter esses dias, ele já tá com o foda-se dele ligado desde que ele regenerou, tipo, ele tá num ciclo novo, ele tá se descobrindo, então assim, ele sabe que ele é um cara grosso. E ele, diferente, por exemplo, o Echo só era um cara que muitas vezes era grosso, o nono, mas ele se segurava muito, tipo, ele, não, eu vou... Ele estourava, né, às vezes xingava o pessoal de macaco e tal, mas... Os humanos, no caso, mas ele se segurava muito. O Capaldi, não, ele tá nem aí. Gosta de mim do que eu sou.
O Nine, ele era irritado, grosseiro. O Capaldi é sarcástico.
Sim.
Ele tem uma fúria fria, não uma fúria quente, como a do Nine.
Eu acho que o Capaldi, ele já... A gente falou, ah, mas ele tá meio grumpy. Não, ele é grumpy, né? Essa é a personalidade
não
dele.
Não é o momento, é uma...
Não, constante. Não é o momento. Ele é assim e você vê esse temperamento muitas vezes também no Colin Baker e às vezes no, sim, Sylvester McCoy, né? Nos Doutores 6 e 7. Eles são meio assim, meio grosso, meio assim de, olha, eu não tenho muita paciência pra essas coisas não. Vamos resolver isso aqui.
É, o grosso, assim, de ser desse jeito é o Colin mesmo. Mas engraçado que vocês falaram que ele tá super manipulativo essa temporada. Isso lembra muito o próprio McCoy, né? O Dr. McCoy, ele era o seguinte, ele era o cara que aparentemente era o cara que você conseguia dobrar porque é baixinho, cara engraçado, tal, meio... Um carinha engraçadário.
Brinca com colher.
É, brinca. É um cara que é pequeno e tal, mas ele era super inteligente. Ele fazia você fazer o que ele queria. E o Capaldi, ele vai... Ele não tão frágil, né? Mas é essa, exatamente essa linha. Ele não chega e fala, você faz isso. Ele te faz querer fazer isso.
Exato.
Mas
por outro, induz, né?
É, exato.
Mas por outro lado, eu também acho que ele meio age dessa forma, porque é até uma conclusão que eu cheguei vendo o último pedacinho do episódio.
Uhum.
Ele tá meio puto e meio ressentido, na verdade, porque ele percebeu que a Clara não tá a fim de viajar com ele.
Sim.
Ele percebeu que a Clara ainda tá pensando no doutor como o 11º doutor. Ela ainda não aceitou esse jeito novo dele. E isso machuca ele. Tanto que ele chega pro Perkins, é por isso que eu falei Perkins pra companhia. E tipo, cara, você quer vir comigo? Porque, tipo, eu gostaria muito de ter alguém que esteja a fim de viajar comigo. Que goste, que queira. Porque essa garota, obviamente, não está querendo viajar comigo, ao mesmo tempo querendo. Mas
ela tá quase que agindo por impulso, porque ela já tava viajando comigo antes.
Eu acho que o problema tem esse ressentimento. Não é porque... Eu vou ser bem sincera. Eu acho que a questão é que ele olha e fala, ela não se acostumou ainda comigo, ela ainda tá querendo que eu haja como eu agia antes. Exato.
É.
E ao mesmo tempo, ele tá muito ressentido de ver que ela tá de boa. Ele tá ressentindo que ela tá com um namorado. Não porque ele sei lá, tenha
não
sentimentos
tenha para,
românticos, né? Não isso. Mas como um amigo fica ressentido quando o seu melhor amigo começa a namorar e te deixa de lado.
Eu acho que esse é o momento música mais triste do mundo desse episódio. Eu tô com saudade da música mais triste do mundo. Você, pessoa que tem um melhor amigo, tem uma pessoa que você é muito... Não, que vive com você, que você ama como amigo e arruma um namorado, não se afasta dessa pessoa. Faça o contrário, fique amigo do
namorado.
Ou
alguma outra mudança, sei lá, mudou de cidade, mudou, foi fazer outro curso, arranjou outros amigos.
Exatamente.
Porque rola mesmo, é o que a Petra tava falando mesmo.
Gente, o amor de amigo tem que ficar. Não se afaste por causa de namorado. Se junte mais, seja amigo do namorado dele.
Não
faça
porque,
como o doutor está fazendo.
É porque, no caso, tem muitas coisas envolvidas. Tem essa questão de que do 11º pro 12º, ele mudou a personalidade. Às,
sim,
vezes é difícil quando um amigo seu começa a ter uma atitude diferente. Você fica, meu, mas será que é meu amigo? Mas eu não tô reconhecendo mais,
sim,
essa pessoa.
E foi uma mudança muito, muito drástica, né? Porque você vê, por exemplo, do 10 pro 11... Não tô discutindo qual doutor é melhor, até porque eu acho uma porcaria. Mas o...
Meu Deus, novo. Ele não podia deixar!
Não.
Mas assim, a mudança do 10 pro 11 é uma coisa mais sutil. Tipo, ele sai de um cara que é relativamente alegre, que é o 10, e vai pra um cara jovem também, alegre também. O Capaldi, ele é um outro extremo, ele anda quilômetros.
É.
Ele passa de um garoto novo e super alegrão... Pra um cara velho e pesado. E muito mais escuro, exatamente.
Amargo.
Exatamente.
Então eu acho que é isso que tá ditando o tom dessa temporada. Essa questão, como eu falei, em nenhum momento o nego faz cena de ciúme, coisa e tal. Mas isso tá permeado ali. Ele tá chateado de ver a Clara colocando a vida comum dela com um namorado, como professora, no mesmo pé de igualdade
que
viajar por aí vivendo aventuras. E ele tá muito ofendido. Ele tá muito assim, mas... Obviamente, a vida comigo é muito mais legal.
Sim.
Como assim você tá achando que ser uma professorinha com um namoradinho é tão legal quanto. E pode ser, isso é uma coisa que é, eu não conheço muito da série clássica, mas acredito que ele não tenha passado, ou se passou foi muito pouco.
É, porque fica muito assim, é, o doutor, ele sempre tem esse lance de, olha, eu tenho o universo de maravilhas pra te mostrar, você quer? Sim. E aí a Companion entra e se vislumbra com toda essa maravilha e fica meio que, entre aspas, que como é falado no final do episódio, viciada nisso.
Uhum.
O que tá acontecendo aqui é aquele, o lance que nem tudo que é excelente pra mim é pra você.
Exato.
E ele, pra ele, essa vida super conturbada de explosão toda semana e múmia e ET e anjo de pedra e tudo, é ótimo pra ele, mas pra ela não é. E ele tá tendo dificuldade de aceitar
mas
isso.
Mas por que também? É, porque essa... Ele... Né, que eu vou dizer, isso é psicológico, porque é, ele não aceita que essa outra vida da Clara tendo um emprego, tendo família, tendo
alguma coisa
tal, normal, pode ser tão legal quanto a dele. Porque falar isso é admitir que ele nunca vai ter isso, que ele tem uma felicidade que ele nunca vai ter.
E assim, é, de certa forma é uma situação um pouco nova pra ele, porque na série clássica, nas duas vezes que a Companion se apaixonaram, elas saíram. Quando a Susan quando ele percebeu que a Susan tava apaixonada pelo carinha lá na guerra dos Daleks, ele mandou ela embora, ela deixou assim, não, vai viver a tua vida que é melhor.
É, mas ali quando ele tava sendo o avô, né?
É, mas assim, quando a Jo Grant se apaixonou e se casou, ele também foi embora e deixou ela viver a vida dela. Quando a Amy tinha um relacionamento, o que aconteceu? Ele trouxe o cara junto. Foi uma situação nova. Ele tentou trazer junto pra manter aquela pessoa perto dele, porque ele achava que valia a pena. Só que agora ele não quer trazer essa pessoa junto. E aí?
Não, e eu acho que tem muito a ver com esse lance da amizade mesmo. Que a relação Dr. Companion é sempre ou de amizade ou do tio mais velho. Ele quer levar alguém pra essas aventuras com ele, porque sozinho não tem graça, né? E toda vez que acontece... Quando a Jo Grant saiu, o terceiro doutor ficou com a mesma carinha que o 12 fez. Tipo,
triste, né?
Poxa, não é...
Raiva.
Não é romance, é tipo... Eu tô perdendo a minha amiga aqui.
Sim.
Eu tô perdendo uma companheira de aventuras. E é exatamente isso que ele tá sentindo agora também.
Mas o que... Só pra terminar o que eu tava falando naquela hora, o que eu sinto é que, assim, que nem você falou das outras companions e da Amy, mas no caso é que ele olhava e falava, meu, essa pessoa vai ser mais feliz vivendo assim. No caso da Amy, inclusive, acho que ele trouxe o Rory pra se proteger, porque a Minnie investia forte e ele tinha um medão.
Por isso que eu é por isso que você fala, Rory, com romance.
Não,
cara.
Mas ele viu que não ia ser só a dela, cara, eu acho bom fazer essa menina lembrar que ela tem um noivo, porque a coisa tá feia aqui.
Mas foi mesmo.
Ela tá na ura, né, cara? Ela tá me botando contra a parede.
Tá complicada a coisa aqui.
Tá pior que a filha dela.
Pois é, No caso, da Clara, eu não vejo dessa forma. É porque, assim, as outras, ele podia se colocar numa posição de condescendência, tipo, elas têm aquela possibilidade ali, mas elas querem ir com ele e ficar, não, mas eu não vou deixar você se sacrificar por mim. Pode viver sua grande paixão, eu não vou lhe impedir. No caso, não, a Clara não tá nem perguntando, assim, não, pra mim tá tudo igual mesmo. Ele fica, pô, meu! Então ela tira ele dessa posição de superioridade. E no momento em que ela fala que ter um namorado e ter um emprego e os alunos é tão bom quanto viver aventuras, ela tá falando, eu posso ter o melhor de dois mundos. E ele fica, mas e eu que só tenho a aventura?
É a Hannah Montana, ela.
É a Hannah Montana.
Vamos botar um então. Momento música Hannah Montana.
Miley Cyrus.
Mas aí rola um ressentimento dele mesmo, que não. Ele olha e fala, meu, mas e aí? No momento em que você fala que ter uma vida normal é legal, me ferra. Porque eu não tenho essa possibilidade. Eu não tenho a possibilidade de viver isso.
E é aquilo que se bota no final do episódio. Que se ele é viciado nessa vida ou não.
Uhum.
Prova que ele é, né? Porque ele é tão viciado nisso que ele não consegue sair dessa rotina de aventura. Sim. Extensa. Por exemplo, a gente vê o Tennant, ele virou John Smith naquele Family of Blood. E ele tava vendo uma vida super normal. Até ele lembrar. Esse episódio ele é baseado num livro... Que, do sétimo, que ele não tem o recurso do arco camaleão. Ele realmente, ele escolhe parar e descansar. Só que tem uma hora que ele não aguenta mais ficar parado, entendeu?
Uhum.
Ele fica tipo, meu Deus, eu preciso ter aventura e não tem.
Uhum.
E aí ele volta pra vida dele normal.
É, eu sempre vi esse arco como... Bom, primeiro, deixa eu explicar, né? Como eu vejo o Doctor. Eu vejo o Doctor como um dado de RPG, sabe? Com muitos lados.
Peraí, D20 e D qual?
Ah, não sei. No momento é um
D12. O D máximo.
Não, porque aquele D100 que é tipo uma bola.
D infinito.
Aquele que é tipo uma bola?
É, não, é o máximo.
É, no momento é um D12, né?
Tá.
Ou D13.
Ah, olha aí, gente.
Tipo...
É um D13, mas não pode de lado ímpar.
Não, D14. É, então é um D14,
olha
não
aí,
sei.
Gente, olha aí.
Mas é como eu vejo. E cada regeneração é o dado do lado que tá pra cima. Então, ele tem muitas facetas, mas todas elas são o Doctor. Como eu vejo o John Smith, ele é tipo o lado negro, sabe? Sim. É como se fosse, sei lá, o lado de dentro do dado.
É o Valiard.
Porque eu vejo ele como o... Tudo o que o doutor queria ser, mas que ele renega. Ele não admite. E ele só consegue admitir e viver isso quando ele esquece quem ele era. Então é tudo ao contrário, né? Sim. Ele tem uma vida super bitolada, ele é armamentista, ele quer casar e ter família.
É o oposto de tudo.
Bem caretão mesmo. Mas isso tá nele. E no fundo ele renega. No fundo ele fica o tempo... A impressão que eu tenho é que ele vive tudo isso pra que ele não preste atenção que lá no fundo, por mais que ele não queira admitir e se sinta mal com isso, ele tem esse desejo.
E ele é um viciado. E a Clara também. Como ela provou no final do episódio mentindo pro Mickey 2, né?
Mickey 2 é sacanagem. Mickey 2. Mas isso foi ele provocando. Mas isso que ele é manipulativo, ele fica provocando. Quando ela toma... Ela tá tomando a decisão de deixar, ele fica... Ai, mas você tem certeza? Olha só. Que aventura legal.
Olha o doce aqui.
Você quer? Fica, tem bolo.
Não, olha a Jelly Baby aqui. Olha a Jelly Baby.
Nossa,
alguém teve um surto aqui, né?
Ai, quando apareceram as Jelly Babies, eu fiquei...
Nossa, eu achei um charme, porque é na cigarreira aquele. Nossa, super...
É que o Capaldi é um cara de classe.
Nossa, você paguei o Lorde.
Inclusive, ele oferece as Jelly Babies pro sósia do Walt Disney, né?
Gente, aquele cara...
Cara, o Walt Disney genérico, né, cara? A gente é o Matt Smith genérico, agora o Walt Disney genérico.
Já tem o Eleven genérico, agora tem o Walt Disney genérico. E tinha a Amanda Abington genérica também.
Eu jurei durante alguns bons minutos do episódio que a gente assistiu por streaming, a qualidade tava ruim. Gente, é a Amanda? Não, não é. É.
Pra quem não sabe, tipo eu. Tipo Fred. A Amanda Abington é a esposa do Martin Freeman, que faz a esposa dele em Sherlock.
Ela é a esposa mesmo dele?
É a esposa da vida real.
Na vida real. Você sabe sim, porque você assistiu comigo.
Não, mas eu não sei se é a pessoa.
E ela foi chamada, como ela já era a esposa do Martin Freeman, já chamaram ela pra fazer a Mary, que é a esposa do Otto.
Cara, eu acho tão legal. É que nem Once Upon a Time que o príncipe encantado é casado com a Branca de Neve.
Não, mas eles casaram depois.
Mas foi durante.
Em Sherlock é porque, como diz o Moffat e o Gaires, é um seriado de família. Então eles só chamam as próprias famílias.
Ah, inclusive o cachorro do Sherlock é o Sherlock do Watson, né?
Como é que
aquele
é?
Que aparece no episódio de quando ele é pequenininho é o cachorro do Watson.
Não é o cachorro, mas é de alguém da produção.
Vocês estão no balão no episódio da Múmia pra falar de Sherlock?
Não, foi só. Mas é porque a mulher tá muito parecida com a Amanda Abington, então, na terceira temporada.
Mas, gente, aí, a próxima temporada de Sherlock, o que vocês esperam?
Não, eu vou cortar isso. Não, peraí, só pra fechar o lance do namorado, que estão falando de relacionamento. Você, pelo menos eu sinto muito isso. O que acontece? Quando a Rose estava namorando, entre muitas aspas, né, namorando e corneando, o Mickey com o doutor, o Mickey começou a viajar com o doutor. Ele tentava se fazer amigo do doutor.
Sim,
tanto que
nem o Rory, né?
Tanto que no final dele, o Tennant já gostava dele, já era parceiro dele.
Era
o Rory, né, começou também como corno manso, mas depois ele fica amigo do doutor. Não, é verdade. Depois ele fica amigo do doutor. O Dane, o primeiro de todos, por exemplo, vocês deram o exemplo da Jo Grant, né? Começou, ela se apaixonou pelo Eco Chato lá. E aí o doutor falou, não, beleza, você vai viver aí, vai se meter na Amazônia.
Foi no Age of Aquarius, né?
É, pois é, porque naquela época era tudo Age of Aquarius. Você quer, sei lá, você quer ir lá pro meio da mata, cuidar de macaco, ser hippie? Beleza, vai lá, eu tô fora. Entendeu? Mas o cara, o namorado dela, não se fazia um babaca pro doutor. Ele até gostava, ele tratava o doutor bem. O Rory, mesma coisa. O Mickey, mesma coisa. O namorado da Susan, quando ele deixa ela, mesma coisa. O Danny é o primeiro, acho que talvez até o primeiro personagem recorrente que peita o doutor, assim.
E que eu paguei um pau por causa disso. Porque o doutor precisa disso. Ele tá muito acostumado a todo mundo pagar pau pra ele.
Então, mas isso você... Pelo menos eu, que eu tento encarar tudo que acontece na série. Tudo não, porque senão eu vou ficar maluco. Mas eu tento encarar grande parte do que passa na série com uma mensagem pro lado de fora.
Uhum.
Por exemplo, o doutor até 89 e 96, ele era um cara, um alien, com aparência de humano, mas que não era um deus.
Uhum.
Ele era um cara que se virava nas situações, ele dava o jeito dele.
Era uma gaiva.
Como, é, ele era um MacGyver, era, MacGyver. Era um James Bond. Era um James Bond pra continuar.
MacGyver no espaço, assim, não.
É. Era um James Bond pra continuar na rainha, né? Era um cara que ele não tinha solução de tudo, mas ele dava sempre o jeito dele.
Uhum.
De 2005 pra cá, o doutor meio que ele tá ganhando esse aspecto de Deus. Tipo, não vou nem falar que é por causa do Moffat, pra não ter briga. Não. É da série moderna pra cá, o doutor assumiu
esse... É por causa do Davis, inclusive. Porque esse último dos Time Lords, não tinha isso na série clássica. A Gallifrey tava lá, tava bem.
Mas isso também é o status que o Doctor ganhou depois de todo esse tempo, que ele é um ícone britânico.
Sim.
E tudo, toda essa fama do seriado... É, quando voltou do hiato, ele já tinha esse peso de, nossa, o Doctor Who, sabe? Então eu acho que ele só incorporou essa fama no personagem.
E
então,
até a fama da própria série, depois do retorno, né? Porque nos anos 80 a série não tinha muito prestígio lá fora, não. Assim, foi cancelada, era uma coisa meio
entrou
de
hiato
nicho.
Vezes e vezes.
Então, até o próprio fato da série ter se tornado tão grande, tão cultural, tão... Foi por causa do retorno e do sucesso do retorno, né?
Sim, então, continuando o ponto, tipo, de 2005 pra cá, ele vem meio que tendo esse aspecto de divindade, né? Que ele é o cara que sabe de tudo, vê tudo, ele anda no tempo, ele faz esse negócio todo. E o Capaldi, ele tá sofrendo esse baque de, tipo, ele foi um cara que era assim, mas agora ele não é mais. Tipo, tem uma pessoa que peita ele. Será que não é, tipo, a mensagem do tipo, olha, ele não é tudo isso, ele não é um deus.
Ele
é um cara que se vira.
O que eu vejo, a mensagem que é pra mim, não sei também se é por conta das minhas experiências pessoais, mas é muito... Eu acho que ele tá passando uma mensagem bem legal, que assim, nossa, quando você conhece alguém, pode parecer uma pessoa maravilhosa, um deus mesmo, nossa, o cara é tudo de bom, nossa, faz você se sentir, sabe, numa aventura, mas cara... Para e pensa um pouco. Não coloca toda a sua vida na mão de outra pessoa, assim, meu. A pessoa pode ser a mais legal do mundo, mas lembra que ela tem defeitos.
Sim.
Ninguém é Deus.
Então, é o que eu sempre falo. O Doctor Who, ele nada mais é do que uma lupa pros aspectos da nossa vida.
Sim.
Tipo, a regeneração não é nada mais é do que a evolução do próprio ser humano.
Sim.
As situações de monstros e tudo, nada mais é que situações da nossa vida recorrente.
O que os monstros simbolizam, geralmente, né? Os Daleks serem essas criaturas que só vivem no ódio e usam uma carapaça contra o mundo pra não se deixar ser atingidos. O Cybermen tem essa coisa de, eu vou sobreviver a todo custo, mas perde a própria essência de ser humano, vira uma máquina só. Geralmente os monstros têm significados, né?
Eu acho muito legal que a gente tá falando, mas agora o 12, ele tá sendo colocado numa posição em que ele não é mais visto como um deus, e é muito legal ver isso sendo escrito pelo Moffat, que meio que ajudou a transformar ele em deus também, porque o finale da...
Curso de verão.
O finale da quinta ou da sexta temporada, que o Matt Smith faz aquele discurso da Pandora,
Pandora.
E aí vem o universo
todo
inteiro atrás, vem Dalek, vem Cyberman, vem os Escambau A4, meu Deus, ali você pensa, o 11 era o deus mor superior da porra da galáxia.
Todo mundo trancou
a
pra ele.
A pica de 30 centímetros.
Ele era o Kid Bengala alienígena.
Ele era o Kid Bengala. E aí... Não, mas então, e vê que o próprio Moffat também tá escrevendo o 12... Que, o oposto, né? Tipo, ele não é mais um deus, ele não é mais tão importante assim. Tipo, meio que colocando ele de volta no lugarzinho dele, que ele é só mais um alienígena. Não tô falando que ele não seja especial.
Aí,
mas ele não é deus,
sim,
sabe?
E cabe aqui o meu elogio ao Moffat, que por muito tempo eu não gostei, não tinha minhas críticas ferrenhas a ele, e eu não abro mão de todas elas, mas eu tô gostando muito de ver como nessa temporada ele tá dando um passo à frente do que ele costumava fazer, E assim, ele tá ousando onde ele não ousava. Ele tinha sempre essa coisa de tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ter muito efeito especial, tudo tem que ter muita ação. E finalmente ele tá se permitindo fazer diálogos maiores. Não ficar o tempo todo.
Sem muito brilho, explosão. Exato. Mil coisas acontecendo.
Eu sinto que essa temporada ele tá experimentando coisas que ele não experimentava. E elas estão dando muito certo. E ele tá mais madura. Eu acho que a série tá mais madura. Ela tá menos, assim, matinê pra molecada. Ainda tem um aspecto juvenil, claro. Mas eu acho que ele tá investindo mais em diálogo. Ele tá investindo mais em subtexto. Eu tô gostando muito.
Eu acho que essa mudança de tom da série é o que tá fazendo ficar tão dividido o pessoal, né? Porque a gente sempre, toda semana, inclusive essa semana... Ainda não bolamos a enquete, mas vamos bolar. A gente sempre tenta botar uma enquete pra ver qual é a reação do público daqui, né? Porque é muito diferente da de lá, às vezes. Sobre o episódio, sobre como tá a temporada, e a gente vê muito dividido. Tipo, nunca é 50-50, mas sempre fica... estou gostando em 56 e não tô em 44, sabe?
Inclusive, a última sobre a atitude da Clara, a gente fez o podcast só nós dois, né? E nós dois fomos contra. E aí chega a Petra e fala que é a favor também. E a gente descobre que na internet muita gente foi a favor, ficou muito 50-50. Então, é legal ver que tem gente gostando e tem gente não gostando. Essa temporada tá dividindo opiniões bastante.
O que é ótimo, né? É muito chato quando todo mundo aceita e não discute. Eu acho que as séries, filmes, enfim, revistas funcionam quando a gente conversa sobre elas, quando elas mexem com a gente a ponto de querer debater a respeito. Eu acho que aí elas estão cumprindo sua missão. E eu tô gostando muito desse aspecto. Muita gente tá reclamando que tá achando a Clara chata. Vou até aproveitar pra
falar.
Eu
tô achando a Clara um saco. Pode direcionar sua raiva pra mim.
Não, mas não é raiva. É porque eu tô gostando muito que eles estejam lidando com esse aspecto mais humano. Mas de um jeito que também não é tendo cenas. Que eu achava um saco isso com a Amy Rory, francamente. Eu acho que eles estão lidando com o jeito certo. E estão discutindo coisas muito interessantes. Eu acho que a Clara tá servindo como plataforma pra levantar questões muito legais. E justamente nesse sentido de questionar o doutor, de balançar as coisas. Eu tô gostando bastante.
Sumiu a múmia?
Sim!
E não disse pra onde ia?
E agora vamos falar da parte que eu, particularmente, eu gosto muito de monstro. Esse lance, o Sidney Newman falava lá atrás, em 63, que ele não gostava de um monstro de olho esbugalhado. Mas eu gosto muito. E não foi o caso dessa, que é uma múmia de muita classe. Não é a múmia Hulk Hogan do Pyramids of Mars, é uma múmia manca, podre, de sorrisão britânico.
Eu amei essa múmia, achei um dos melhores monstros que já apareceram em Doctor Who.
Eu fiquei com cagaço.
Não, mas o lance era dar cagaço, tanto que pro pessoal que assistiu por streaming, né, viu que até saiu mais tarde. Primeiro que tá tendo aquele Dança dos Famosos britânico lá, dos não tão famosos.
Celebridades locais.
Celebridades locais lá, vestido de super-homem. Inclusive a gente viu pro stream e ficou vendo um pedaço, super divertido, aconselho todos a fazerem isso. Mas ele. Mesmo que não tivesse o Strictly Come Dancing, eles iam ter que jogar o episódio uma hora mais tarde, porque pelo nível de terror do episódio. Engraçado que eu não achei o episódio tanto de terror, apesar de ter um monstro.
Eu achei mais de suspense e tensão.
Não, vocês não
sentiram
meio que
um
tom...
Agatha Christie,
mesmo.
Agatha
Christie.
Não, até agora vou indo direto ao ponto do Agatha Christie, né? Porque a gente ficou naquela de, vai ter muita referência, não vai ter muita referência, é bom ter gente que entende que vai ter referência e acabou que não teve tanto. Mas você não sentiu, porque, por exemplo, eu não li nada da Agatha Christie, mas eu vi coisas do Poirot, tinha uma série. Então, tinha uns diálogos do tipo, você, me arrume todos os schematics aqui pra poder dar uma olhada. Tipo, e o doutor faz isso, ele tem uns diálogos que lembram muito, tipo, filme barra série de investigação.
Sim.
De, né? Eu gostei muito.
Ele se colocou na posição de detetive, né?
Sim, sim.
E é muito legal a ambientação toda, do cenário, dos figurinos, da coisa toda, que parece muito o Expresso Oriente, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é futurista porque é uma nave espacial, né? Então ficou um clima meio Midnight, assim, eu achei.
Eu achei bem...
Claustrofóbico.
Bem Midnight.
Tem um nome pra esse episódio, talvez... Pra quem não sabe, a Petra é uma roteirista...
famosa de renome.
Ceia.
De renome nacional, homenagens e tudo aí. É, talvez você esteja familiarizado com esse termo de bottle episode, né? Que chama de episódio garrafa. Sim. Que é um episódio que passa só em um local fechado. Sim. Não tem ambiente externo. Que é esse episódio,
então,
é o midnight.
Fechado que tem um momento até que a tarde fica inacessível,
exatamente,
né?
Então, tem muita gente que não gosta de episódio. Eu particularmente gosto porque você fica, você entra nessa claustrofobia de,
ele,
meu Deus, eu tô trancado.
Ele cria um microcosmo e você não pode sair daquilo, né?
Então tem que resolver com o que tem ali na mão, né?
Mesmo que esteja juntando chiclete com o clipe e fazendo uma coisa meio MacGyver.
Se vira.
Ou pegando o salto do salto alto e dando na porta.
E detalhe que o Assassinato no Expresso no Oriente, o livro da Agatha Christie, é exatamente isso. Acontece um assassinato durante uma viagem. E assim, só pode ter sido uma daquelas pessoas, porque
então
eles não fizeram
todo mundo é suspeito,
então,
né?
Todos são suspeitos.
Então, mas aí que eu falo, volto lá atrás quando eu falei que esse episódio é um episódio misleading. Ele tá sempre te guiando a coisa errada, porque é aquilo, você já sabe que é um episódio baseado num livro sobre assassinato, né, que é o Expresso Oriente. Aí você fica naquela de, meu Deus, tem que ter um culpado. E você fica sempre, esse cara é o culpado, aquele cara é o culpado, o maquinista é o culpado, o velho...
De onde tá saindo essa múmia?
É,
quem
o velho...
colocou essas pessoas no
Olha,
trem?
Robin, quem tá muito engraçadinho.
É o cara do monóculo que passa no começo, tipo, e no final não é ninguém, tipo. Inclusive, o monstro do episódio...
Não, mas aqui...
Se você está ouvindo esse podcast esperando que não vai ter spoiler, tem uma péssima opinião pra
I'm
você.
I'm so sorry.
É a maldição dos Star Wars.
A esse ponto você já ouviu 50.
Não, então, aí você pega que o monstro do episódio não é um monstro. Quer dizer, ele é um monstro, mas ele não é um monstro ruim. Ele tá agindo por impulso.
Tadinho, eu até fiquei com pena da múmia no som no final.
Eu achei muito legal
o real,
a resolução.
Sim, e uma coisa que eu achei muito legal, porque isso é referência a 2001 total e completamente, é que o monstro é a única coisa que talvez a gente não fosse suspeitar. Por exemplo, se você forçasse um pouco, você podia suspeitar do doutor, só que tá maluco, ou do maquinista, ou de qualquer um ali. Mas você nunca ia suspeitar da nave. E no final, o grande monstro do episódio é o próprio cenário.
É o próprio...
A gente não vê o monstro.
Oriente,
exatamente.
Né?
Colocou todo mundo ali pra resolver o mistério problema. Dessa múmia.
Fez todo mundo de ratinho de laboratório, de cobaia mesmo.
E depois que ele explodir.
Inclusive botou... É que você faz com o rato laboratório.
Faz,
você usa ele lá pro experimento e depois você tem que queimar ele. Você tem que jogar ele no incinerador.
Ficou muito... Descartar as cobaias.
Ficou muito Hall, né?
É. Sim, o I'm Sorry Dave.
O Gus, né? Conversando com o doutor e o doutor conversando com o Gus, ficou muito, 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 muito 2001.
Não, e era o vilão, tipo, o vilão filha da puta, né? Porque sempre que alguém ia falar com ele, falava, computador, faz tal coisa, ele me chama de Gus, tipo, era aquela voz, não era uma voz de, tipo, o Hall, ele tinha uma voz assustadora, né? Era aquele, I'm sorry, Dave, aquela voz calma, bizarra, esse
como
não,
é? Como é que é?
I'm sorry, Dave, aquela, esse não, era uma voz amigável, né? Tipo, uma
todo
voz,
animadinho,
calma, me Gus, não sei o que, não,
olha como eu sou engraçada.
É, e era um filha da puta.
Grande filha da puta.
Mas, tipo, quem programou o Gus?
Eu acho que ninguém programou.
Ainda acho que a Missy tá por trás de tudo isso.
Eu também acho.
No próprio episódio a gente tem evidência de que a Missy tá por trás disso. Porque o doutor fala... Porque depois que tá todo o lance, já morreu gente pra cacete, ainda descobriu que o... Que dentro da nave não é daquele jeito, né? Metade das pessoas são hologramas sólidos e... A outra metade.
Tudo isso me pegou direitinho. Porque quando eu comecei a ver, eu falei, nossa, quer ver que essa múmia é um holograma? No final era o contrário, mas os passageiros que eram hologramas e a múmia era real.
A múmia era real e estava sendo só teletransportada.
Nossa, achei super legal.
Outra enganação do episódio foi a participação da Foxes, porque ela apareceu tão pouquinho.
Não, eles fizeram uma propaganda massificada, assim, caralho, Foxes vai aparecer.
Dublando loucamente.
Sim. Não, mas é ela que canta.
Não, eu sei, mas se é autodublando, isso é assim mesmo.
Ficou legal a versão da música, eu inclusive quero comprar o single.
Sim. Ficou incrível, eu gostei. Muita gente colocou lá no nosso Facebook, no nosso Twitter, mas ela apareceu um pouco, eu achei que ela ia ser um personagem.
Não,
eu achei que ela ia participar da trama.
Eu pensei que ela ia ser a segunda Kylie Minogue, né? Mas não, tipo, ela apareceu, cantou a música, acabou.
Na real,
morreu?
Eu acho.
Era um holograma?
Não.
Era um holograma, né?
Sei lá.
Eu acho
na
que
real,
era um holograma.
Eu achei.
Ou que ela era múmia.
Eu fiquei a semana inteira. Muito bom isso aí. Eu fiquei a semana inteira achando que o episódio não ia ter a Clara e a Foxes ia ser a Companion tipo a Kylie Minogue. Eu
achei que ia ser.
E aí, no fim, eu fiquei torcendo pro Perkins ser a Companion, que é o Frank.
Personagem.
É, quem não sabe, o Perkins é o Frank Skinner, que é um comediante de stand-up super famoso lá na Inglaterra. Ele escreve livro, ele é super grande lá e tal. E ele tava muito bem no episódio. Ele e o Doutor. Eles funcionaram
nossa,
muito bem.
Nossa, uma química super
cara,
legal.
Buddy, né? É o que eu queria sentir que eu tô com falta. O cara que regula... É um pouco mais novo e tal, mas é Buddy, cara. É o amigo que sai pra jogar baralho.
É um cara que pode ser amigo do doutor, um companheiro masculino.
É um Craig.
O que eu queria colocar, assim, que eu fiquei muito bem impressionada com o episódio nesse sentido, é que eu confesso, eu sempre vejo o Dr. Who e eu fico avaliando as interpretações. E geralmente os aleatórios são meio ruinzinhos.
São aleatórios.
São os aleatórios. E nesse, o cara tava muito bom. Nossa, que verdade que ele deu pra aquele Perk.
Você conseguia sentir a amizade que ele tava tendo
nossa,
com o doutor ali, né?
Nossa, sabe, sim. A química mesmo, assim, tipo, de me dei bem com esse cara.
Inclusive, né, foi uma química tão forte que você até lembrou, salientou uma coisa ali na hora do episódio que me fez ficar com muito medo. Que eu vou ter que citar novamente no episódio que o Tumblr é uma terra
sem
que
lei.
Você planta e não nasce nada, né?
Porque
a terra tem sal naquela porra.
Não, eu falei, tem uma hora que eles dão uma olhadinha um pro outro que eu falei, e aqui nasceu um chip. Não,
você quer chipar na neve.
Você quer chipar no espaço, né? Você tá enquanto a gente tá gravando isso aqui, até vocês
já
escutarem
tem,
isso amanhã.
Nesse momento está sendo escrita uma fanfic.
Não, nesse momento
Slash.
Slash.
Não, nesse momento já tá tendo gente desenhando os dois.
Você
comendo.
Tá se duvidar, já tá no Tumblr. Com o capote todo sujo de graxa, já tô visualizando.
Cara, não façam
ai,
isso.
Ai, que loucura.
Pessoas estão escutando esse podcast, não façam isso. E se fizerem, não me mostrem, cara. Porque, olha, não é por
gente,
nada,
faz
cara.
Parte,
não,
cara.
Não faz.
Assim
não,
como,
não, não
assim
faz parte,
como,
cara.
Com certeza está nascendo um shipping Clara, minazinha que eu não lembro, Macy.
Loira.
Macy.
Olha aí. Ai,
certeza.
Aí, tudo bem.
Aí tudo bem, né?
Eu tô brincando.
Aliás, cena que elas ficam, tipo, presas ali naquela
nossa,
salinha e conversando.
Já ficaram presas juntas e rolou todo um papinho.
Rolou uns negócios.
Não,
falar
imagina.
Sobre relacionamento, começa a ficar esquisito. Não, mas eu não apoio nenhum dos dois tipos, gente. Eu não sou a favor de nenhum tipo de fanfic de slash,
ai, gente,
de
não é
chip.
Não é porque eu não gosto que eu não aprovo. Eu falo, meu, cada um vai estar fazendo independente da minha aprovação. Então
faz
acho
aí,
que faz parte.
Faz aí,
parte.
Faz aí.
Não curto, mas eu sei que faz parte. Beijo a todos, sejam felizes.
Mas, voltando, a cenazinha ali da Clara e da Maisie, eu, quando começa a dar o contador lá, o reloginho, nossa, foi uma das cenas mais tensas pra mim.
E esse elemento do contador, do stopwatch lá, de que
genial.
Conta ao contrário, cara, foi o melhor do, assim, que eu podia imaginar nesse episódio.
Sim.
Porque a gente sabia que tinha todo esse negócio de relógio, né, de começa a contar, porque... São 66 segundos, né? A gente vê aí 66 é um número presente em mortes. Star Wars tinha a ordem 66 pra matar os Jedi e tal.
A Rota
66. Tem o 666, o número da besta e tal.
Demônio?
E aí a gente vê que nesse tem essa contagem e o relógio realmente aparece. Tem a contagem ficando no canto.
Nossa,
e aquilo vai te dando uma angústia,
cara.
Que tu não sabe quem é a próxima vítima ainda, meu Deus.
Não, e você...
E essa coisa da próxima vítima tem tudo a ver com a Agatha Christie também.
Sim, próxima vítima.
Ah, que novela
boa,
boa,
né,
boa.
Gente?
Que novela era aquela
boa.
Novela que o abertura era num túnel?
Não.
Não, essa só veneno. Não, essa só veneno. Qual era a
próxima vítima é aquela que tinha o zoom.
Era do Silvio
Abreu. É verdade, Silvio
Abreu,
pode crer. Eu gosto muito
de
novela,
Abreu,
gente. Saudade de novela dos anos 90, que não tem novela porcaria.
Boa. Essa era muito boa, bem feita, inclusive.
Eu voltei e a gente, até o ponto que a gente falou que Dr. Who tava quase virando novela, né? Porque tava falando só de relacionamento e nesse episódio não é tão bem assim. Voltamos ao sci-fi de raiz.
Mas em relação ao relacionamento, a gente sempre lembra do Danny Pink. Sabe qual é a minha pergunta? Você sabe
o Danny Pink ainda não é
Não. A pergunta aqui que vocês estão se fazendo, ou cabeça de pudim, é outra. Que vocês têm que estar fazendo é:
não,
o que o Danny faz quando a Clara tá fora?
Ele fica ali sentado no sofá dele, bebendo vinhozinho, assim.
Porque ele disse que teve um dia ruim lá em Caretaker.
Verdade.
Não, no Kill the Moon.
No Kill the Moon. E a gente
e
viu
a
que
a Missy também teve um dia ruim.
No Caretaker.
Tão rolando teoria.
Olha, não, tem tô shippando uma... Danny Pink e Missy.
Meu Deus!
Não dá, eu tô louco. Cara, não,
ai,
não dá.
Ai, que loucura.
Não, então, não acho já isso, mas tem umas teorias na internet, umas que eu até apoio, que o Danny, ele pode ser um companheiro da Miss. Isso
nossa,
ia ser do
caralho. Nossa,
isso ia ser
do caralho. Nossa, ia ser um twist do caralho.
Quero. Tá,
quero.
Tan, tan, tan. Não sei o que é, mas
momento
quero.
Da marmota.
Não entendi, mas aprovei.
Não, é sério. Tem gente falando isso e eu acho que ia ser muito foda, cara. Porque ia mostrar por que ele tem tanto ranço do doutor tão automaticamente. entendeu?
Mas será que foi tão automaticamente assim? Eu não tô dizendo que a teoria não tem fundamento, acho muito louco se foi isso. Mas talvez simplesmente ele tenha batido o olho nele mesmo e falado, cara, eu conheço seu tipo e não gosto dele.
É muito louco porque a gente, pelo menos na minha cabeça... Assim, é o que tá desenhado na minha cabeça. Sim, sim. No final da temporada, Clara decide pelo Danny, os dois vão ser felizes para sempre, amém.
E o doutor finalmente consegue comprar ele legal.
Sim.
Ah, qual maldade!
E deixa eu... Não, o que eu vou colocar em questão aqui é, e se o Danny tá usando a Clara pra chegar até o doutor de alguma forma e ela tá sendo usada por ele?
Olha aí.
Tantantã.
Ou então pra roubar ele do Doctor e deixar o Doctor livre pra Missy?
Olha aí.
Também.
Tem várias coisas, porque ele é um mistério também. A gente fica falando tanto da Missy, mas o Danny também
mas
tem vários
mistérios.
Mas isso
é o que eu falo. Essa é a temporada, assim como o episódio, essa é a temporada do misleading. A Missy, ela é um elemento que tá sendo botado pra gente sempre ficar esperando ela aparecer e fechar os olhos pra outras coisas. O Danny tá aí, a gente tá esquecendo.
E vamos lembrar que nesse episódio de hoje, a múmia era um soldado. De novo, a temática do soldado, sim, sabe? Que precisava desistir, né? Precisava desistir, ele precisava desse comando.
Desse comando.
A múmia precisava vencer. Porque como todo soldado, eles são treinados não pra perder. Ele é treinado pra vencer. E é o Dr. Mata, né, que... Nessa hora...
Vai acabar agora, eu me rendo.
É, exato. Quem te vê, né?
Mas
que
você
o...
vê que rola um alívio da múmia. Aquela, ela,
sim,
antes
que ela
de
bate
morrer,
continência.
Ela bate continência. Nossa, aquilo partiu meu coração.
Por isso que eu quero... Eu tô lançando a hashtag múmia pra companheiros.
Nossa, eu
pena que ele já esfarelou.
Não, mas ele pode
virou
conhecer...
Virou areias do Egito.
Ele pode conhecer a múmia antes de ser múmia, cara. Isso é muito foda.
É, já pensou?
Se duvidar, ele conheceu. Se duvidar, é o Danny Pink. Se duvidar, é o Brigadeiro.
Se duvidar, é a múmia do Chapolin.
Ai, que loucura.
Não, então, é esse lance, né, que a gente descobre que tem um elemento a mais no... Qual é o nome do trem?
Expresso Oriente?
Não, do nome do hall.
Gus?
Isso. Que o Gus, na verdade, ele tá... O Expresso Oriente é uma skin. Na verdade, aquilo é um laboratório pra eles descobrirem qual é o lance da múmia, né? Sim. Por que ela tá ali e tem um pedaço que todo mundo acha que é um pergaminho, né? Um scroll.
Uh-huh.
E o doutor, quando ele vê, ele... Pô, mas isso não é um pergaminho, isso é uma bandeira. E se isso é a mesma coisa que está estampado em você, múmia, né? Você tá com a bandeira, você é um soldado. Então você foi treinado pra vencer, você tem que parar de algum jeito, eu me rendo. Que é aí que a gente vê, né? Assim como todo soldado, e aí vai pro ponto que você tinha falado que o aspecto do soldado sendo martelado essa temporada... Todo soldado, ele é treinado pra vencer independente dos meios.
Uhum.
Nesse caso, o doutor foi mais malandro, né? E se rendeu. E, por ser uma múmia, né? Virou pó, como deveria virar. Mas será que isso não é a própria episódio contando pra gente que vai ter uma hora que o doutor vai ter que fazer, tipo... Coisas que até ele não concorda só pra vencer, porque não, ele também é um soldado.
Eu acredito que foi um episódio metafórico. Essa questão do soldado e essa questão do bem e do mal é o que tá permeando toda essa temporada. Essa questão da confiança, você pode confiar num cara que faz essas coisas, mesmo que seja pro bem.
A temporada tá cinza, né?
Eu tenho a impressão que a temporada, em todos os episódios, o doutor tá se confrontando com coisas e pessoas que são reflexos dele, são espelhos dele mesmo. Então essa coisa do soldado, é óbvio que ele é um soldado.
Sim.
É ridículo, né? Até então, pensar que não. Porque,
I'm
sim.
not a good Dalek, you are a good Dalek.
Sim. Então, e até mostra, assim, esse aspecto dele que ele não concorda. Né? Essa coisa nele dele ser soldado, mas não gostar de ser um soldado, sim, de não querer ser um soldado. Né?
A gente vê que.
E talvez por isso ele não goste do Danny. Que o Danny lembra um aspecto dele que ele não quer lembrar que ele tem.
Eu também acho que é bem isso mesmo.
Desde o especial de 50 anos que a gente conheceu o Doutor da Guerra, né, o Guerreiro, uhum, que a gente vê que o Doutor tem esse aspecto de soldado. Mas até então, a gente vê que era só naquela regeneração.
Uhum.
Só que em Lissan, a gente descobre que ele estava sendo treinado na academia lá para ser um soldado, né?
E que ele falhava miseravelmente nisso, né? E como ele vai se tornar um Time Lord, né?
Isso faz a gente escrever mais ainda sobre como são os Time Lords. Porque por mais que na série clássica eles aparecessem à torta direito, nunca foi uma coisa 100% tipo, eles são assim, é a coisa mais preto no branco que tem. Não é. Tipo, eles apareciam, eles eram uma sociedade elitista e tal, mas eles não eram hiper mega belicosos, sabe?
Uhum.
E agora a gente tá vendo que sim, sabe? Eles passaram por uma guerra. Eles fizeram...
Uma guerra gigante, enorme e catastrófica.
E aí a gente puxa de novo um coach desse episódio, já no final que o doutor fala. Nem sempre a gente tem boas opções. Às vezes a gente só tem opção ruim. Mas a gente tem que optar por alguma coisa.
E tem que escolher alguma coisa.
Você tem ruim e ruim. Você tem que tirar uma delas. entendeu? Sim. Então tira é menos pior, talvez, né?
É, eu acho que é bem isso. Ele tem que lidar com... É, você tem que jogar com as cartas que você tem na mão, né?
Exato.
E ultimamente ele não tem tido cartas muito fáceis de lidar. Sim. Principalmente andando com a Clara, né? Que tá dividida aí entre o Danny, a vida real, e ele. Não tá sendo super cooperativa, sei lá. Se fosse a Martha Jones ali, o doutor tava... Não precisava fazer metade do esforço que ele tá fazendo. Ou se fosse...
Porque a própria Martha tinha uma mente bem militar, né?
Sim. É uma mente de médica. É, porque ela sabe que, às vezes, ela tem que tomar a decisão que vai ou salvar a vida da pessoa, e que, às vezes, isso não acontece. E foi... E até é legal essa reflexão do final, que ele fala, tipo... Eu não tinha certeza se eu ia conseguir salvar a Macy. Mas eu ia continuar tentando até que eu conseguisse derrubar esse inimigo, porque todas as outras vidas que iam ver depois iam ser salvas. Então, por mais que aquela fosse a decisão errada naquele momento, o que vem depois talvez valha a pena, sabe?
Mas aí, isso traz muito o lance do questionamento de: será que eu sou um bom homem? É óbvio que ele é bom, né? Eu acho que essencialmente ele é bom, sim.
É, a diferença dele pros outros que a gente viu até agora, e falo isso desde o primeiro, é que ele é um. Parece ser o primeiro a estar disposto a aceitar baixas se isso for guiar a uma vitória. Tipo, sim. Eu sei que daqui tem 20 pessoas, né? Que o resto do holograma. Eu sei que dessas 20, 3 podem morrer, mas se eu for salvar as outras 17, tá de boa, sabe?
As
mortes vão valer a pena.
Era o que a gente tava falando, né? O décimo, ele era mais humanista no sentido que se alguém morrer, ele já tava lá chorando, né?
Ah, maldição de Samilov!
Ai, meu Deus! O 12 não, ele... E isso até é um dos aspectos que tornam ele um pouco soldado também, né? Tipo, sim, custe o que custar. Se tiver que custar 100 vidas pra eu salvar o resto...
Um milhão?
Eu vou fazer.
Que é mentalidade de soldado mesmo. Você tem que estar preparado pra enfrentar isso.
Então, você é treinado pra vencer, né?
E eu acho que a Clara... A Clara, ela... Até a Diana Coleman, né? Ela é toda bonitinha, pequenininha. Eu não sei se ela tá...
Preparada
pra lidar com esse tipo de coisa pesada, né, cara?
É, mas aí eu pergunto, porque assim, depois que a gente teve lá um especial de 50 anos, que ele regenerou, eu esperava, por exemplo, que ele fosse ficar menos com o complexo de Deus e menos com essa coisa de soldado, porque, tipo, ele conseguiu se resolver com ele mesmo no episódio de 50 anos, mas não ficou. Ele continua com o aspecto do soldado, continua com o aspecto de Deus. E o que aconteceu? Tipo, será que não veio alguma coisa embutida naquelas regenerações que foram dadas pra ele?
É, quem até porque deu a gente não sabe quem deu.
Quem deu essas regenerações? Será que foi a Missy?
Não, e será que foi a Missy? Será que ela não deu um pacote bugado pra ele? De repente, por isso que ele tá tão rancoroso? Eu não acredito. Eu acho que tá guiando a Valiard, sim.
Eu acho que tem um vírus aí no meio dessas...
Tem aquele HAL 123, né, cara? Aquele negócio baixa aqui.
Eu acho que isso que vocês estão falando tem muito a ver com o que o Danny fala pra ele. Essa coisa assim, que você falou, Lê, do negócio que ele tem essa... Ainda, ele tem essa visão militar, mas ao mesmo tempo ele tá com esse complexo de Deus. Mas que é isso que o Danny critica, assim, é você se ver como um superior, como um general. É, a gente vai lá fazer o trabalho sujo de matar gente por pessoas como você. Por isso que o Danny começa a sacanear ele assim, sir, mão, coisa e tal. Não, suja. Mas o Danny reconhece essa coisa de se ver como superior.
Então, mas será que não é, isso é teoria minha, que o Danny não tá se vendo no doutor? Porque
um se vê no outro.
É, tipo que o Danny, ele era um soldado, mas eu não acho que ele era um soldado de patente baixa, sabe? Ele devia mandar, tanto pelo jeito que ele sacaneia o doutor, entendeu? Uhum. De repente ele sabe como o doutor age, porque ele agia assim também, entendeu? De novo.
Eu acho que os dois têm semelhanças, muitas semelhanças um entre o outro.
É, por isso que eles não se gostam.
É.
É, geralmente pessoas muito, muito, muito parecidas
não se bicam. E é por isso que a Clara se atraiu pelo Danny. Porque ele também é parecido com o doutor em vários aspectos.
Ele não é velho.
De personalidade. Não o cara do queixão genérico do Matt Smith, mas a coisa do coração.
Mas é como a Madame Vastra falou, ele é bonitão, ele é jovem. É diferente do Capaldão.
É.
Que se bem que tem um fandom aí de Capaldão, né?
Tem.
Né, Petra?
Tem, viu?
Fale mais, abre seu coração sobre sua paixão por Peter Capaldi.
Não, é porque assim, eu tenho um histórico de ter ídolos bem mais velhos, assim.
Olha aí.
Quando eu era bem novinho, já era fã do Alan Rickman, entendeu? Eu tenho...
Grande Snape.
E é grande Snape, pô. Mas desde a época que ele fazia o xerife de Nottingham. Começou quando ele fez o xerife de Nottingham.
Isso é super antigo.
É. Então, eu acho o Peter Capaldi muito charmoso. Charmoso. Tô achando que...
Eu vou jogar uma bomba aqui. Eu vou jogar uma maldade. Fazer uma maldade
ai,
aqui.
Ai, meu Deus. Ai, ai, ai.
Thaís Alves, meu amor.
Sobrou pra mim.
David Tennant ou Peter Capaldi?
Não, peraí, deixa eu explicar. É porque eu fiz essa pergunta lá no grupo.
Não, dê rodeios. Me responda.
É, mas eu perguntei quem era o melhor doutor. Por que que eu fiz essa pergunta?
Ah.
Porque até o Peter Capaldi entrar, o Tennant era o meu favorito absoluto, de não ter dúvidas alguma sobre ele.
Ah.
E aí entrou o Capaldi, cara. E Capaldi é um puta de um doutor foda.
Não, tá sendo maravilhoso.
Eu, no final, acabei votando pelo Capaldi.
Sim, mas...
Sabe por quê? Ah. Porque eu tô acompanhando ele.
Marca de charme, de charme.
O Tennant, eu não acompanhei. Eu entrei na série, ele já tava passando a sexta temporada.
Sim, mas e o charme? David Tennant ou Peter Capaldi?
Tá Fred Pavão.
Fred Pavão, boa resposta. Petra Leão, Peter Capaldi ou David Tennant? Você que faz cosplay do Tennant, amo o Tennant.
Foi, inclusive, citada pelo Mark Gatiss como a...
Petra Tennant.
Petra Tennant.
Ai, meu Deus.
Peter Capaldi ou David Tennant?
Não dá pra escolher.
Dá pra escolher, tem que escolher. É. Você só tem mais decisões, você tem que fazer uma.
Vamos lá, escolhi duas.
Então eu vou ter que ficar com o David Tennant.
Olha aí. E Letícia Cosmos, David Tennant ou Peter Capaldi?
Entre os dois, o Capaldão, né?
Olha aí.
Que ao vivo é mais bonito do que na televisão.
Não, mas isso com certeza. Mas eu tenho uma razão pra escolher o 10 no lugar do 12, assim, friamente. Imagina conviver. Uma coisa é você gostar de um personagem, outra coisa é você ter que conviver com ele.
Ah,
eu não sei se eu ia gostar de conviver com o 12.
Ah, eu ia, cara, porque ele tá nem aí, cara. Ele tá fazendo o jeito dele. Eu acho muito verdade isso.
Mas
cara.
Ele é um cara difícil.
Eu já namorei com um cara difícil assim, que faz coisas bem parecidas, e eu não quero de novo, não.
Olha só!
Polêmica, é babado!
Caso de família, já me ajuda com a mão da mulher?
Cristina.
Não, gente, é complicado quando você tá com uma pessoa difícil, assim.
Então por isso você entende a Clara.
Eu acho até que deveria entrar na próxima temporada uma companion que batesse de frente com 12.
Uma outra Dona Noble.
Ah,
não, eu discordo. Eu quero uma outra romana.
Ah, mas você
Sim!
é tendenciosa.
Tem que ser a Juliette Landau.
Tem que ser a Juliette Landau. Eu amo a Juliette Landau.
Não precisa nem ser a romana. Eu queria uma companion que fosse alienígena. Que não fosse...
Isso é uma coisa que eu já levantei. Nossa, o doutor, ele sempre anda com companions humanos. Nunca teve um companion alienígena. Aí entra a questão de como seria legal que saiu a Sabra como companion.
Na série clássica tinha, né? Tinha bastante companion que era o de outras épocas. Mas na moderna não tem.
Mas eu até acho que... Essa situação atual do 12 seria perfeita pra um companion alienígena, porque no episódio passado ele deixou a Clara lá pra decidir. Ai, essa terra é de vocês aí.
É.
Oh, como assim? Ele vem aí, usufrui, muda a história da Terra o tempo todo.
Caramba,
então, se ele acha que a Terra não é o lugar dele, por que que ele não vai procurar algum companion em algum outro lugar?
Não.
Sim, eu acho.
Ah, se você não gosta da Terra, volta pra Gallifrey. Ops, desculpa, né?
Ela tá pegando um quadro que tá na Terra, né?
Olha! Ops. Olha, por mim ele podia. Por mim ele podia voltar pra Gallifrey e ser tudo lá. Eu amo Gallifrey, entendeu?
Tem a Lila, tem o K9, tem a Romana.
Eu rezo pra Nossa Senhora de Gallifrey todo dia.
A gente não sabe se a gente tá lá.
Vai aparecer num audiodrama agora com a nova Romana, inclusive.
Sim. Ah,
então ela tá lá.
A gente anunciou no Face.
Não, eu sei, mas até a gente ainda não tem certeza. Vai que é misleading também.
Gallifrey falls no more.
É, eu quero o Gallifrey de volta, sim. Eu ia querer a Romana de volta como Juliette Landau, porque eu tenho facinho. Essa mulher... Gente, vocês que não conhecem Landau, procurem imagens dessa mulher.
Assistam Buffy.
Procurem imagens dessa mulher no Google, mas não de como ela fazia Buffy. Procurem de hoje e me digam se essa desgraçada tem cara de 50 anos. Não tem.
Ela é uma vampira.
Ela se banha com sangue de inocentes, né,
Sim.
cara?
Sim. Literalmente.
Não, ótimo. Olha, Juliette Landau, você tá ouvindo isso, você fala português, um beijo pra você.
Kiss for you, Juliette Landau.
É, we love you, Juliette Landau.
We love you, Juliette Landau.
Come to Brazil,
Come
please.
To Brazil.
And James Masters too.
É verdade. Então, mas esse aí já tá galudo já em Doctor Who, já
galudo.
Fez um monte de coisa.
Mas enfim.
Indo pras considerações finais do episódio, o que nós tivemos aí? A gente viu a nave sendo um monstro, a gente viu um monte de gente que não era gente, que era só pro, pra... Holograma, vimos cobaias.
Vimos
o Walt Disney genérico. E foi muito genérico. Legal a conversinha do Walt Disney genérico com o Doctor. Tipo, um rebatendo o outro. E oferecendo o Jalebaby.
Falando dessa questão das lendas, né? Eu gostei muito desse diálogo dele falando, tipo, que na Terra as lendas em geral são mentira. Mas no espaço tudo é possível, né? É muito legal.
Teve pedacinhos de diálogo bem bacanas, interessantes, né?
Não, e sabe o que eu achei muito interessante? Porque o cara fala, né? Ah, as lendas na Terra, elas são secas, né? Elas nunca são de verdade, são só lendas. E ele falou isso na mesma temporada que a gente descobre que uma das lendas da humanidade não é uma lenda. Que é o Robin Hood, né?
Sim.
Que o Robin Hood, assim como o Rei Arthur, ele é um dos grandes mistérios da humanidade. Ninguém sabe se ele realmente existiu ou ele é só uma lenda. Uhum. Tanto um quanto o outro. E no episódio a gente vê que o doutor é um incrédulo, ele acha que o Robin Hood não existe. E na verdade o Robin Hood existe e é um cara excelente.
Ainda, né? Dá uma lição de moral nele no final.
Exato. E aí a gente chega...
Eu não sou diferente de você, né? Se você não acredita em mim, de certa forma você não acredita em si mesmo.
Exato, exato.
São aspectos do doutor que vem voltando como espelho.
Então, agora indo pra esse ponto de tudo é um aspecto do doutor cada episódio. Nesse episódio, qual foi o aspecto dele que vocês acham que mostrou? Porque eu particularmente não consegui ver.
O do soldado, eu acho.
De novo? Repetiu do soldado?
Okay. Eu acho que não foi tanto um aspecto do doutor, mas foi um aspecto do relacionamento do doutor com a Clara. Essa coisa, por exemplo, da lenda, né? Tem a ver com o que a Letícia até comentou antes da gente começar a gravar, que é a questão do diálogo da Maisie com a Clara, falando que às vezes o...
A gente seria legal se a gente conseguisse gostar da pessoa certa, mas se fosse assim, talvez não existissem os contos de fadas.
As lendas, os contos de fadas, justamente.
As aventuras.
Que é o que faz ela, no final, de certa forma, falar pro doutor, não, quero continuar viajando com você, e mente, né, pro DN.
E assim, pra mim, o espelho do doutor nesse episódio foi a própria Clara. Porque a Clara disse, você é um viciado em tomar essas decisões, assim, tipo, Deus. E no final das contas, ela também é viciada em viajar com ele, passar por todos esses riscos.
É uma junkie, assim como ele, né?
Que é o que ele fala, né, que você não sabe que você é viciado até tentar parar e não consegue.
E exatamente o que ela faz. Ela mesma fala, não, eu vou, vamos aí, não era a última não.
Pessoas, esse episódio, ele tá se mostrando igual o Breaking Bad foi. Quando o Walter White, quando o Jesse tenta parar e fala, não, vamos sair quando ele tá por cima, porque isso é um negócio. Ele, não, eu não tô num negócio de drogas, eu tô num negócio de império, eu tô num negócio de poder. Uhum. Entendeu? É a mesma coisa. Ele fala que quer parar, mas quando ele oferece a chance de ficar mais poderoso, de ter mais aventura, ele cede, cara, porque quem sente gostinho não consegue parar. É muito
difícil. E é o que eles querem de verdade. Eu acho que o doutor roubou a TARDIS lá antes, lá Deus sabe quando, né? Sim. Porque é isso, cara, porque ele gosta de aventuras, porque, inclusive, o Pyramids of Mars, tem uma hora que o Sutek, ele fala assim, ah, você é um Time Lord. Ele fala, não, eu não sou um Time Lord, eu renunciei, eu sou apenas um viajante. É isso que ele é isso que ele faz, ele viaja, esse é o barato
ele
dele.
Ele não é um Lord demais, né, cara? Ele é o cara que hit the road. Né?
Ele é um viajante do tempo, é isso que ele faz, essa é a natureza dele.
É isso que ele abraçou, né, pra vida dele, a opção que ele fez.
Então, não acho que assim, não é que ele seja um viciado necessariamente. É o que ele é. É a verdade dele. É o
não
que ele
não
faz.
É uma coisa que tá presa
é a vocação,
nele,
né? É o chamado. É a verdade dele.
Eu vejo sim como um vício, porque de certa forma, como eu falei, eu acho que ele tem um lado dele escondido que ele.
Tem, o nome desse lado é Valiard.
Mas eu não tava nem falando desse lado mal, tô falando do lado John Smith mesmo. Nossa. Ah, eu quero constituir família, eu queria ter uma vida normal, eu queria ter raízes. Mas no fundo ele renega isso e fala, não, mentira, não quero, quero só ficar viajando aqui. Até porque quando ele era pequeno, talvez se ele tivesse essa vontade, decidiram por ele que ele ia ser um Time Lord. É. Como é que ele vai ser um? Ele tá aqui nessa academia, mas ele tá chorando, tipo... Será que dessa forma... Será que o fugir dele não foi uma forma de dizer assim, chega das outras pessoas tomando decisões por mim, agora eu vou tomar decisão por todo mundo?
Mas ele pega a parte que lhe convém de ser um Time Lord, né? A própria, ele podia ser um viajante só num lugar parado, mas ele não larga, não abre mão de poder viajar pra qualquer lugar em qualquer época, né? Mas agora vamos às notas do episódio. As notas desse episódio que levou a gente para o espaço.
num trem. Todo mundo gosta. Eu sou um cara que gosta muito de trem.
Detalhe quando... que é... Só um comentário. Quando eu vi a primeira vez esse negócio do trem no espaço, eu falei, nossa, me lembrou muito o Leiji Matsumoto. Pra quem gosta de anime, o... Como é que é o nome? É...
Galaxy
Express 999. Sabe que é uma das...
999 virado, fica meia-meia-meia.
Olha a referência.
Segundos.
É, sabe.
Talvez seja.
Mofatices.
É. Mofatices. Eu acho que o Mofate é o taco.
Não, eu também. Eu tenho essa teoria.
O tema de trem no, em lugares que um trem não deveria estar é muito recorrente. Em One Piece tem o trem das águas, né? Que é o trem que passa em cima do mar. Tem
Sheldon aprovou esse episódio com 10 por causa do trem.
Tem o aerotrem.
Tem o aerotrem, nosso amigo.
É o aerotrem, cara.
Esse episódio é patrocinado pelo Levi Fidelis, minha gente.
Quem programou o Gus foi o Levi Fidelis.
Descobrimos então, quem Gus, é o grande vilão.
Olha aí, Gus e Levi Fidelis, gente. Tá aí, fica com a verdade da semana, né? Gus e Levi Fidelis. ele sabe que a parede que ele não reproduz, né?
Ai, que horror. Enfim, vamos às notas.
Vamos às notas. Thaís Alves, a primeira dama do Doctor Who Brasil, minha amada senhora. Quanto você dá de 0 a 10 para o Expresso do Oriente com nossa amiga Múmia, que espero que volte aí como companhia?
Ah, 8,5.
Por que esse 8,5? Será que tem que justificar a nota?
Olha, eu dei 7 pro Caretaker, sim, né? Eu achei o mais fraquinho da temporada.
Ah,
o Kill the Moon, eu fiquei entre 8 e 8,5.
Sim, sim.
Mas esse é o melhor que Kill the Moon, mas eu também não consigo dar 9.
Então você pode dar um 8,9.
Tá, pode ser também.
Então,
é que 8,5 é o John Hurt, né?
Então você quer dar o John Hurt, porque tá falando sobre soldado. Então nada mais justo que dar o John Hurt.
Okay. Não, mas é isso mesmo.
Então 8,5. É. Petra Leão, nossa convidada aí, fama internacional, pessoa excelente. Qual nota você dá pra Múmia no Expresso do Oriente?
9.
Por quê?
Eu gostei, teve tudo que eu esperava. Assim, eu acho que teve uma boa trama, bons diálogos, teve ação... Teve um cenário muito legal e, enfim, várias reflexões. Eu só não dou 10, porque 10, assim, tem que ser aqueles episódios que mind-blowing, assim. Mas, pra mim, teve tudo o que precisava, assim. Foi e um monstro fantástico. Então, 9.
Beleza. Letícia Cosmos, você é dona do SS Sailor Moon, site espacial, assim como episódio? Nota 0 a 10 para Expresso do Oriente.
Eu dou 9, mais ou menos pelos mesmos motivos da Petra, mas eu sei que meu amigo Sheldon daria 10 só pelo fato de ter um trenzinho ali.
Ah, com certeza. Fred Pavão, meu senhor, meu amor, meu senhor. Eu tô curioso pra saber que nota você dá.
Então, eu vou dar um 9,5 pra esse episódio. Porque eu dou... Porque tu não sabe que a minha resistência pra notas altas é bem baixa, porque eu não consigo dar nota muito baixa. Mas é que eu gosto muito de episódio garrafa, cara. Eu gosto de borrow episódio. Esse lance... E eu gosto de quando o episódio te leva a sentir algo que os personagens estão sentindo. Nesse caso, a angústia de saber que tem só 66 segundos pra viver. Então, aquele contadorzinho no canto do episódio, o lance de ser num ambiente fechado, o lance de todo ambiente ser uma mentira. Assim, a gente já sabia que ele era uma mentira porque não era o Expresso do Oriente de verdade, ele era só um das várias cópias. Mas ele ser só uma skin, ele usar as pessoas como ferramentas para chegar numa solução e no final ser essa referência 2001, ser a própria nave. Cara, isso, de novo, igual a Petra falou, né? Não é um episódio mind blow, tipo, não é um listen que tomou 12 da gente.
É.
Mas é um episódio que ele não é um episódio ganancioso por nota.
Mas uma coisa que eu achei muito legal nesse episódio que eu já tinha comentado antes com vocês é o negócio do monstro. Porque geralmente todo monstro do Moffat tem um truquezinho. Então, não respire que ele não te pega. Não pisque, não olhe pra trás, senão você vai esquecer. Exatamente. Então, sempre tem isso. No caso da Múmia, a gente sabia que, assim, 66 segundos você morre. Mas ninguém sabia o que fazer pra impedir. Ninguém sabe. E ficou isso até o último momento. Não foi uma coisa que eles descobriram o funcionamento no meio do episódio pra tentar usar ao longo do episódio. Isso é um negócio que te segurou até o final. Eu achei isso super legal.
E uma coisa que eu achei legal também foi que eles tiveram que descobrir o porquê desse tempo de 66 segundos, que era pras ondas entrarem em fase pra poder transferir a energia.
Que aí
deu um estalo. Tipo, mas por que ele precisa dessa energia? Alguma coisa tem ali dentro que tá acontecendo.
Que tá
roubando.
Não, então, é o que eu falei, é um episódio que não é ganancioso por nota. Ele tá ali, ele é uma coisa simples. Tem um ambiente fechado e tem uma porra de um monstro. se vira e resolve. Tipo, não é, não fala sobre a infância do doutor. Não fala, é uma coisa simples, mas que é gostoso de ver.
Mas é isso que eu falo, né? O que, que é maestria? Por isso que eu acho que o Moffat tá se saindo muito bem nessa temporada. É, eu sempre achei que o grande problema dele era ter ideias excelentes e jogar meio cagado, assim.
Sim, fazendo tipo, as coxas.
É, sabe assim, como eu sempre falo, o season finale da sétima temporada podia ter sido a temporada. Tinha tanto elemento naquela cidade lá,
do Natal,
que, meu, podia ter sido a temporada toda, sabe? Aquilo, os vários elementos. Então, dessa vez o Moffat fez o contrário. Ele teve uma ideia simples, mas ele conseguiu utilizar ela, ele não queimou cartucho à toa.
É.
Ele conseguiu ir apurando e trabalhando essa ideia do começo ao fim com maestria.
Eu faço coro a isso também. É, eu acho que ele realmente usava uma porrada de elementos, jogava... Olha quantas ideias iguais aqui, 50 ideias num episódio só, não sabia usar. Agora ele tá dosando, ele tá conseguindo
parabéns aí pelo seu curso
atingir geral. O equilíbrio... Na arte do storytelling. É.
Mas não vamos esquecer que o roteirista desse episódio tem uma boa parcela de mérito nisso tudo. De saber desenvolver os diálogos e saber dar um ritmo gostoso. Não foi nada acelerado. Foi tudo num tempo muito bacana.
Não, o mérito, eu acho que é do roteirista, não é do Moffat. Mas é porque o Moffat que aprova, né?
É.
O Moffat que não chegou... Aqui. É, o Moffat não chegou e disse mais rápido e mais intenso.
É
sabe?
Que nessa temporada a gente vê que ele tá fazendo que o Russell T. Davis fazia nas temporadas anteriores. Ele tá colocando o dedo em tudo.
Ele tá coordenando melhor.
Ele tá fazendo como um showrunner tem que fazer, né?
É isso aí, Moffat. Curso de verão. Parabéns.
Parabéns, Moffat. Cara. Amigo nosso.
Way to go. Way
é verdade.
To go.
Conversei
isso aí, cara.
Com o Moffat, cara.
Uma pena
cara.
Aí que é um final, já que eu acho que ele não vai ficar mais separado.
Amigo nosso.
Mas agora...
Quero, fica Moffat. Era sempre.
Antes eu tava muito sai Moffat, agora fica Moffat.
Falei que. O plot twist, isso é o plot twist.
É, plot twist. Fica Moffat. Antes de sair, pelo menos traz a Gallifrey de volta.
Ou pelo menos a Romana.
Pelo amor de Deus.
E você, não você, Thaís, Petra ou Letícia ou eu, você que tá ouvindo a gente, se você quiser falar com a gente, porque agora é a vez que a gente instrui você, dá o seu ticketzinho pra você entrar nesse trem. Da alegria aqui.
Nossa! Pega a carona ali. Ah, é?
Abacaxi. Chaque.
É, essa música que já tocou nesse episódio, que está na nossa trilha sonora.
De um vídeo do Mami on the Orient Express com essa trilha.
Excelente. Ótima quest. Vocês, Bruno Nays aí da vida, pessoas que fazem vídeos excelentes no YouTube, peguem trecho desse episódio com música Piuí, 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 Abacaxi. E tragam, né, pra gente, passem pra gente por e-mail. E falando em e-mail, se você quiser entrar em contato com a gente, mandar sua cartinha, né? Mandar sua opinião sobre o último episódio.
A gente promete que faz que nem a Xuxa, joga tudo pra cima.
Que nem Super Abril. Você quer dar sua opinião sobre como foi esse episódio, ou quer só elogiar nas suas convidadas especiais, ou até mesmo minha voz, excelente de narrador de rádio. Você pode mandar e-mail para onde, Thaís?
podcast@drrubrasil.com.br.
Se você quiser seguir o Pio do Dr. Brasil, o Twitter.
O Piuí?
Não, o Pio. Dr. Brasil, qual é o Twitter do Dr. Brasil?
twitter.com/drrubrasil.
E o Instagram, se você quiser ver, agora postamos uma foto antes da gente, né, de começar a gravar, onde você vai ter que olhar?
instagram.com/drrubrasil.
Tumblr, que é essa terra que tem sal, que não nasce nada, que eu não gosto, da onde é.
Não fala mal do Tumblr que eu gosto.
Então eu mexi no Tumblr essa semana, pessoas. Vocês podem entrar e ver que eu não posso nada demais. Mas qual é o Tumblr do Dr. Brasil?
drbrasil.tumblr.com.
O que falta? Ah, Facebook. Facebook, não. Facebook é uma
nossa,
coisa...
Facebook, gente. Que loucura.
Qual é o nosso Facebook, essa rede social aí que é a mais forte de todas? Mark Zuckerberg.
facebook.com/drbrasil.
Que mais? Google Plus. Eu aprendi a URL
então,
do
por favor,
Plus.
Fred, qual que é?
plus.google/mais Dr. Brasil.
Nossa,
desculpa, com todo o respeito, que o RL é escrota, velho.
É muito fácil.
A gente só trabalha...
Só que é o contrário.
Que mais? Ah, temos também
o
nosso aplicativo.
App.
O nosso app. Qual é a história do nosso app? O Dr. Brasil, ele tá aí, né, roubando a frente, né, sendo pioneiro em várias coisas aqui no Brasil. E fizemos o primeiro aplicativo que roda, não em uma, não em duas, mas em todas as plataformas.
Inclusive o Windows Phone.
Inclusive Firefox OS.
Inclusive, nossa, o que é isso?
Firefox OS é um sistema operacional que quase ninguém usa, mas é muito bom. Você entra aqui no app.vc/DrBrasil, ou só clica no link, e você vai fazer o download do aplicativo pro seu Android ou salvar o seu aplicativo no seu iOS e vai poder ter aí acesso ao nosso feed direto, a tudo mais. E falando em feed, que é outra coisa que estamos revolucionando, temos agora nossa newsletter. Fizemos nossa newsletter. Se você for aqui no canto do site, tem lá o lugarzinho pra você botar seu e-mail, aí você vai passar toda sexta-feira a receber um apanhado da semana. É o Globo Repórter do Dr. Brasil.
É mais ou menos assim, se você não tem tempo de ficar nas redes sociais o dia inteiro...
Você porque tem vida.
Né? Se você tem vida...
Porque trabalha.
Você cadastra a newsletter, você recebe
o apanhado geral.
Apanhadão da semana, sim, diretamente
do seu e-mail. Fim de ano.
Então você entra lá no site, na nossa lateral. Fim de ano, ó.
Fim de ano tem retrospectiva.
Exatamente.
Então, sexta-feira é a retrospectiva,
exato,
da semana.
Você entra lá na lateral do site, cadastra na sua newsletter, bota seu e-mail, envia, confirma.
É que nem
fechou, botar. É nóis.
E eu acho que agora é isso. Fechamos tudo?
Fechamos. Não, vamos dar espaço para as meninas salariadas.
Ah, sim. Meninas, você, Letícia, você que tem o seu site também, já foi falado no outro podcast, mas a pessoa pode não ter escutado, de repente é a primeira vez que está escutando um podcast. Qual é o seu trabalho aí fora do Dr. Who, além de ajudar a gente?
Como a vida não se resume apenas a Dr. Who, a minha vida tem um plus de Sailor Moon, né? Que eu faço parte da equipe do sossailormoon.com.br. Que você... que todos estão convidados a conhecer, inclusive Sailor Moon está com um novo anime, então quem não conhece o antigo, conhece agora.
Clássica do Sailor Moon?
É, a série clássica. Conhece New Sailor Moon. E é isso aí, fica o convite.
Beleza. Petra Leão, fale um pouco sobre os seus trabalhos, chame, faça seu jabá. Esse é o momento do jabá.
Bom, pra quem não sabe, eu sou roteirista, eu escrevo A Turma da Mônica Jovem, o Chico Bento Moço e a revista Tina. Eu já tive um site de fandom também, do My Little Pony Friendship is Magic, mas ele tá paradão. Então, se alguém quiser voltar a me ajudar a fazer, eu tô aceitando o convite.
Olá,
até volte com ele.
Olha lá, gente, oportunidade.
Aproveitem que tem o Dr. Hooves aí, Dr. Who e My Little Pony, os crossovers.
A vida desse site, minha gente, tá na mão de vocês. Ela está aqui pedindo ajuda.
Qual que é o site?
É Equestria BR.
A gente vai linkar porque eu não sei soletrar isso.
Mas tá parado há um tempão e eu parei porque ninguém podia me ajudar mais. Eu não tinha mais como fazer sozinha. Eu faço 3 revistas, gente. Eu não tinha mais como fazer sozinha, você sabe. Mas se vocês não quiserem ajudar e estão se lixando para os pôneis, vocês podem apenas comprar as revistas que eu escrevo, que tem referências
muito
ocasionais
boas
a Doctor Who.
Que, inclusive, a gente sempre coloca aqui no Face, no Twitter...
De vez em quando aparece uma citação, assim, feita por mim ou por outros roteiristas que também são fãs. Enfim, e fica o convite. Eu sei que muita gente, só de ouvir falar, fica, eu não gosto de Turma da Mônica Jovem, matou minha infância, e nunca leu. Então, deem uma chance, vão dar uma olhadinha, de repente vocês... Não é nada do que vocês estão pensando. Ou talvez seja, vocês odeiem mesmo e fazer o quê?
Mas tem uma chance.
Mas tem uma chance. O pessoal aqui do Dr. Brasil, eu e Fred, somos muito fãs da Turma da Mônica Jovem e aprovamos.
Sim.
Às vezes é que nem Dr. Who. Você começa assistindo os primeiros episódios do Revival de 2005. E fica olhando assim, gente, será que as pessoas gostam dessa série? Aí tu assiste um, assiste dois, assiste três. E daqui a pouco tu já tá envolvido pela série.
Já tá fazendo cosplay, já tá ouvindo podcast.
Já tá fazendo site.
Eu também, falando em cosplay, eu quero deixar aqui a oportunidade de vocês conhecerem o meu grupo de teatro cosplay. Eu faço cosplay do Ten. E tenho amigos que fazem teatro cosplay comigo. O grupo Cosplay em Cena, que tem um site, cosplayencena.wordpress.com. Onde tem os nossos teatros antigos, pra vocês verem, de coisas relacionadas a anime. E esse ano a gente também fez um teatro de Dr. Who, a gente fez ano passado, mas não foi filmado, que pena, mas esse ano foi. Então vocês podem ver no site ou no nosso Facebook, que é facebook.com/cosplayencena. Vocês podem conhecer aí o nosso trabalho e ver se vocês acham legal. Ou se a gente merece ser xingado, vocês que sabem.
Então, maravilha. Estamos aportando aqui, chegamos no nosso destino final, nosso trem. Semana que vem teremos Flatline.
Flatline eu não entendi nada, aquele Next Time.
Mas eu acho que vai ter trem também.
Tá aparecendo Love Monsters da 8ª temporada.
Não vamos começar com isso, senão a gente não sai daqui. Então, até semana que vem. Não esqueça de compartilhar o nosso podcast por aí. Não esqueça de dar notinha lá no negócio da Apple, lá que tem as estrelinhas. Dê estrelinha na loja do iTunes. Do podcast lá. Não esqueça de fazer isso e esperamos vocês aqui semana que vem para Flatline. A linha amassada, a linha fina.
Linha fina.
Então é isso. Até semana que vem. Tchau, tchau.